Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta reunião extraordinária, sendo realizada hoje, no dia 16 de outubro de 2015, no auditório da SUDENE, cuja pauta consta dos seguintes itens: a aprovação da pauta, o expediente, a ordem do dia, onde consta apenas uma linha, a linha A, continuação da análise e alterações, se for o caso, do edital das eleições de 2015, e em seguida outros assuntos. Então eu coloco ao pleno se a pauta está aprovada com os itens postos. Quem aprova, por gentileza, permaneça como está. Pauta aprovada. Dando sequência, passo à secretária, também com a indagação da confirmação do quórum, e em seguida a leitura do expediente para a reunião na data de hoje.
Confirmo que já temos quórum e vou ler o expediente. Quarta reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, realizada em 16 de outubro de 2015, no Auditório Panorâmico da SUDENE. Justificativas de ausências. Titular MEC, CETEC, Sertão, conselheiro Ivaldo José da Silva. Titular das entidades patronais FAEP Recife, Mônica Pimentel Oliveira. Titular das entidades patronais FIEP Recife, Cláudia Aparecida Orvan. Titular da entidade dos trabalhadores CREA, José Carlos Pacheco dos Santos. Titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, SRT, PE, Recife, Vicente de Paula Brito de Paiva. Titular das entidades dos trabalhadores CUT, Rita de Cássia Filgueiras Barreto. Titular dos servidores aposentados, Recife, Frederico Costa de Almeida Braga. Titular docente Garanhuns, Leda Cristina Correia da Silva. Titular docente Caruaru, Flávio de Sá Cavalcante Albuquerque Neto. Titular técnico administrativo Belo Jardim. Faltou um nome.
Também o registro de que temos na condição de convidados o nosso procurador, doutor Henrique Varejão, e os integrantes da comissão central. E, nesse momento, eu chamo para compor a mesa doutor Varejão e o nosso presidente. Por gentileza. Aqueles que não constam no expediente é porque confirmaram as presenças. Lembrando, né, recapitulando, que nós paramos no item 32 e até o item 32 houve colocação no pleno e aprovação das alterações feitas até aquele momento. Vamos iniciar a partir do item 33 com a leitura pelo presidente e abrindo-se ao pleno para os destaques. A mesma metodologia, portanto, da reunião passada. Também gostaria de fazer um registro de que a secretaria tem um trabalho que não é o único das tarefas relacionadas ao CONSUP. Então, as secretárias elas cuidam também de outras demandas do gabinete, no assessoramento direto também a mim. E o volume de processos, só para que as pessoas tenham uma pequena noção, chega a ser muitas vezes perto de 200 ao dia. Então, portanto, há conselheiro que pede a ata imediatamente à feitura da reunião e isso realmente é praticamente impossível para a secretária dar conta. Além da gravação, ela tem que fazer um trabalho de escuta de tudo o que foi dito aqui, obviamente lembrando que uma ata não é uma transcrição, né? Senão o nome seria transcrição e não ata, e realmente a ata dá trabalho de se fazer. Então, eu peço um pouco de paciência. E aqueles que tenham alguma dúvida com relação ao que se é tratado neste pleno, temos a íntegra do áudio publicado no nosso site. Então, passemos imediatamente ao nosso ponto de pauta, que diz respeito ao edital das eleições 2015. Com a palavra, o presidente Halisson.
Bom dia, professora Cláudia. Bom dia a todos os presentes. Então, retomando a mesma sistemática das reuniões anteriores, a gente vai suscitando artigo por artigo e perguntando se tem destaque. Em tendo destaque, em alguém se pronunciando, é que a gente passa para a leitura e discussão das proposições. Ok? Então, na última reunião, a gente terminou vencendo o artigo 32. Então, hoje a gente já começaria pelo 33. Então, seguindo a sistemática, já pergunto se existe algum destaque para o artigo 33. Não tendo, né? A gente passa para o 34. Alguém? 35. Trinta e seis. 37. Hoje vai ser desanimada.
Não brinque não, pelo
menos. 38. Aparecendo um bingo, só eu falando. 39. Senhor, 38.
Querido, por gentileza, eu vou também repetir que da outra vez, aqueles que tinham alguma indagação, contribuição, vinham até aqui porque a nossa reunião é gravada, então eu peço por gentileza aos conselheiros e conselheiras a identificação e a colocação.
Bom dia, professor Mário Monteiro, representante dos diretores gerais. Eu não consegui ver, nesse parágrafo primeiro do 38, nem em outro lugar do documento, a questão das urnas, a rubrica ou assinatura em relação às urnas, né? Até porque não sei como é que será o processo, mas pode ser que seja urnas, né, não eletrônicas, né? Não existe uma exigência dessa assinatura, além dos documentos nas urnas. Aí um esclarecimento que eu queria em relação a isso, né? Em relação a uma identificação, né, de rubricar, né, ou assinar cédulas, né, e as próprias urnas, né, na identificação destas urnas, existe alguma questão dessa natureza? Eu achava que teria aqui. Aí eu anotei. A inviabilidade da urna. Desculpa. Vocês entenderam.
Entendi. É melhor que ela seja viável, né?
Isso se não for em eletrônico. Não, a gente pode acrescentar aqui. Só na pelos presidentes eleitorais. É uma coisa que pode se acrescentar aqui, né?
Eu estou pensando como fazer isso.
Permita-me, presidente, um esclarecimento, até porque nós iríamos tocar na reunião passada, né? Você lembrou do ofício que eu encaminhei a vocês, né? Então, assim, é bom esclarecer ao pleno que desde agosto a gente tem encaminhado ofícios ao TRE com vistas a termos efetivamente urna eletrônica por tudo que ela representa. A segurança, a velocidade, etc. Encaminhamos de lá para cá, até em função da greve, né, colocando essa situação para o atual desembargador, e estivemos pessoalmente para tratarmos de um projeto institucional, o Eleitor do Futuro, e ao mesmo tempo, a professora Emeli teve a oportunidade de apresentar aqui ao pleno, e ao mesmo tempo fizemos a colocação com relação às urnas eletrônicas. Ele foi taxativo, dizendo que, sem 60 dias, ele não teria condições de nos emprestar tais urnas. Mas, em diálogo com o doutor Henrique, né, nós estamos vendo outras possibilidades de irmos até o tribunal, inclusive em Brasília, se for o caso, para verificarmos a possibilidade de assegurarmos, de garantirmos que essas urnas eletrônicas estejam aqui no dia da nossa eleição. Há todo o interesse, obviamente, de que esse pleito ocorra antes de dezembro, antes das férias escolares, mas de forma, obviamente, a termos o maior grau de segurança possível.
Professor Mário.
Doutor Henrique, pela primeira vez, já que gosta de...
Muito obrigado, professora, pela... Vou começar a contar. Foram, acho que, 68 intervenções na vez passada, viu? Professor, o senhor falou na individualização da urna, é isso? Não, ela veja, quando aqui está prevendo que ela será deslacrada e lacrada à vista de uma série de autoridades... Seria a individualização dessas urnas? É porque eu estou tentando entender para fazer uma proposta de texto aqui. Tá. Tá, então. Então, faça uma proposta de redação.
O nosso diretor Márcio tem uma proposta, até porque ele presidiu a eleição do Consup da vez passada.
Bom dia, Márcio Tenório. Na do Consup, quando eu fui presidente, o presidente das sessões, junto com os mesários, assinavam a urna lacrada, né, atestando, inclusive também, eu não vi aqui, o Mário comentou, e eu estou lembrando que as cédulas teriam também ser rubricadas. Caso chegasse algumas cédulas sem, o voto era anulado, entendeu? Então, as cédulas, caso a gente não consiga, ela realmente tem que estar assinada pelos mesários da sessão.
A ideia está posta. Alguém precisa construir um texto, né?
Por gentileza, então, estamos acolhendo propostas de redação. Inclusive, os integrantes da comissão também podem sugerir. Penso que nós poderíamos, presidente, o parágrafo 1 poderia se transformar em 2 e, logo acima, com o parágrafo 1, colocarmos... Caso sejam utilizadas urnas convencionais, os votos deverão ser rubricados no verso, e assim como assim como a assinatura dos responsáveis pelas respectivas sessões no lacre dessas urnas. Alguma coisa por aí. Depois vocês melhoram. Mas aí não coloca a responsabilidade na sessão, né, e tampouco a necessidade de se rubricar cada cédula.
Nesse caso aí, só teria que agregar, então, a ideia de que as cédulas também teriam que ser rubricadas, né? Que é a ideia que estaria faltando, né?
quem rubricaria?
Talvez seja melhor o mesário, porque se o presidente for rubricar.
Então, eu vou tentar materializar a sugestão da professora Paava aqui. Seria a redação do parágrafo 1º atual, com após lacradas, após as palavras lacradas, seriam lacradas e rubricadas. E depois teria um parágrafo 2º dizendo: caberá aos mesários de que trata o parágrafo 1º a rubrica das respectivas. Vamos lá. Na hipótese do parágrafo 1º, caberá aos mesários a rubrica das respectivas cédulas eleitorais. Mas isso aí já estaria contemplado na alteração que ela fez. Que aí, quando há o lacre da urna, tem que ter a rubrica. Pelo menos pelo que eu entendi da ideia dela. Ou seja...
No momento que a pessoa vai pegar a cédula... A mesa, ela vai rubricar aquela cédula e entregar a pessoa, não é isso? Porque aí tem que ver a sequência do processo, né? Não é depois que vai rever o voto, fazer a contagem do voto que vai rubricar. Porque se você bota na sequência, vai dar essa ideia. É. Exatamente.
Eu entendi o que o professor Enio falou, mas o parágrafo 1º, ele trata do começo até o final da sessão eleitoral, porque ele fala desde a abertura da urna, que é antes do primeiro voto, né, até o fechamento enfim, o lacre da urna, que é após o último voto. Então, assim, eu entendo o que o senhor está colocando, mas é muito difícil a gente colocar essa ordem cronológica da questão da cédula, a não ser que a gente jogasse a rubrica da cédula dentro do próprio primeiro parágrafo. Ia ficar muito confuso o texto. Não me parece que, da forma como se propôs aqui, dê a entender que a rubrica ela só vai ocorrer depois do voto, porque senão o voto não seria secreto, né? A gente...
O servidor chegou para votar, eu assino o cego dele e entrego.
Isso.
Tem que ter mais de uma.
Dois mesários. Assina e entrega.
Bom, então eu vou fazer uma outra sugestão, então. Então, vamos tentar acolher o que o professor Rini falou. Então, a gente pensaria o seguinte. Então, parágrafo 1º. Caso sejam utilizadas as urnas convencionais, caberá aos mesários a rubrica das respectivas cédulas eleitorais. Ponto. Ainda em relação ao disposto no parágrafo 1º, as urnas serão deslacradas e, após o seu encerramento, lacradas e rubricadas pelos presidentes das sessões à vista dos mesários, e a gente faria essa inversão. Entendeu o que eu quis dizer? Então, se alguém concorda, acho que dá para colocar em proposta.
Todos concordam com a proposta do nosso procurador? Comissão? Então, acatada.
Bom, então no 38 a observação era só essa, né? O 39. Ninguém. 40. Das sessões eleitorais. 41.
Professor Mário, Márcio está mostrando aqui como foi nas eleições do Consulp, e realmente bem interessante, porque lá coloca o modelo de cédula, coloca tudo bem.
Eu olhando aqui o restante do coisa... E olhando o restante do edital, não consta a questão do voto em si, certo? E quando a gente presidiu a comissão do CONSUP, comissão eleitoral, lá tinha específico do voto. E dizia, artigo 26, dizia assim, serão nulos os votos assinalados nas cédulas que não corresponderem ao modelo oficial, não tiverem devidamente rubricadas pelos mesários, não é? Contiverem expressões, frases ou quaisquer sinais. Se a gente, eu acho que se não colocar isso no edital, aí vai ficar difícil na hora da contagem dos votos para saber se considera ou não aquele voto. Exato. Ele falava especificamente, justamente nessas cédulas de papel, se casos forem utilizadas. Como assim, a professora bem colocou, existe essa possibilidade, eu não vi nesse documento que nos foi colocado, justamente esse tópico. Esse do CONSUP não...
Então, professor, o senhor está... A eleição do CONSUP que... mas, salvo engano, a eleição que elegeu vocês da comissão eleitoral também tinha uma questão dessa. Então, a proposta que o senhor está fazendo é de inserir um dispositivo no edital que defina, por exemplo, o voto... já que é voto de cédula, né? Que é uma questão que eu acho que não está aqui, porque o pessoal da comissão supôs que seria eleição por voto eletrônico. E como a gente espera que seja, mas não pode contar com isso, a proposta do senhor seria, então, inserir
Exatamente. Esse
dispositivo. O senhor está com o computador conectado à internet?
Estou.
Poderia fazer a gentileza de trazer a redação do texto e ler aqui? Porque aí o senhor poderia colocar em proposta e a gente tentar achar um local aqui para inserir.
Você fala do CONSUP.
Acho que é idêntico.
É
idêntico.
Foi o artigo 26, na verdade, do edital do CONSUP 2013, e ele fala lá justamente da questão dos votos. Né? Ele fala o seguinte, serão nulos os votos assinalados em cédulas que não correspondam ao modelo oficial, não estiverem devidamente rubricadas pelos mesários, contiverem expressões, frases ou quaisquer sinais, além do que expresse o seu voto marcado em local devido, contiverem mais de, no caso poderiam ser quatro votos, né? Quatro nomes assinalados, estiverem assinalados de forma incorreta ou fora do local próprio, tornando com isso duvidosa a manifestação da vontade do eleitor, forem atribuídos a candidatos não registrados. Isso era o que dizia o artigo 26 da...
A gente estava tratando do artigo 38, que foi esse em que houve uma proposta agora acolhida, que prevê a definição de rubrica de cédula, né? Então, eu estava conversando aqui com o presidente da comissão, talvez aqui fosse o local ideal para a gente inserir esse dispositivo, se é que essa é a intenção da comissão. Então, do conselho, desculpa. Então, se porventura o conselheiro estiver colocando isso em proposta e isso for aprovado, a sugestão que eu faço é que o texto venha ipsis literis, da forma como o senhor leu, entre o artigo 38 e o artigo 39, do regulamento.
Esse é um artigo essencial para assegurar um bom trabalho para a comissão eleitoral. Não sei se vocês perceberam isso. Para que não fique subjetiva a decisão de anular uma ou outra cédula de votação. Porque imagine no dia a dia, né? Você está lá, no dia da votação, uma cédula onde está marcado um X, que está mais para dentro ou mais para fora, ou que está só um pouquinho dentro do quadrinho de votação. Veja que subjetividade, que responsabilidade de anular um voto, né? Aqui foi falado na reunião anterior, acho que por André, o problema de 13 votos na eleição de um instituto inteiro. Imagine se isso acontecer em todos os campos, todos os polos, um problema dessa natureza, e que cada um vai ter uma decisão de um presidente de sessão que tem uma cabeça diferente. Então, acho que é importante demais essa observação que Márcio colocou. Eu li também, agora não li antecipadamente, mas eu vi que o artigo 26 do edital do Consulp, eu acho que ele poderia sim entrar na íntegra, né, caso a comissão concorde, porque reforçaria muito, né, o bom trabalho de vocês, sabe? De não ter que julgar algum procedimento dessa natureza de anulação de um voto, ou 10 votos, ou 20 votos, né? Eu acho que era importante que vocês analisassem isso com bastante carinho. E eu concordo com a proposta aqui de Márcio, de inserir isso entre... Não, desculpe, doutor Varejão, né? Está colocando como uma sugestão de proposta entre o 38 e o 39, porque realmente daria uma segurança muito grande caso o processo seja não eletrônica, né, a votação.
E nesse ponto, professora, agregando aqui, porque é uma coisa que me veio em mente, a gente precisa não levar ipsis literis, mas fazer uma parte, que é caso sejam utilizadas urnas convencionais, né? E aí, ou pode fazer menção ainda na hipótese do parágrafo 1º do 38, ou repetir a expressão, que eu acho que fica mais claro, caso sejam utilizadas urnas convencionais, serão nulos os votos quando? E aí entraria nesse dispositivo.
Colocado em pleno, no pleno, o pleno concorda com essa proposta. Aqueles que concordam permaneçam como estão, por gentileza. Então, acrescente-se. Querido, por gentileza. É só para efeito de registro, professor Mauro, conselheiro, professor Mauro considerou a questão de gestos obscenos e a resposta foi que estes gestos também estão contidos como possibilidade de anulação de voto. Obrigada.
Professor, o senhor poderia só dizer o número do edital para anotar aqui para a gente...
Ele passa.
Passa, né? Artigo 26 do edital...
2013. Ele lhe passa.
Não, beleza. Então, vamos seguir. Aqui.
Acho que foi o 01.
Certo.
Mas ele lhe passa.
Tranquilo. Então, podemos seguir? Então vamos para o título 10, né? Das sessões eleitorais. Artigo 40. 41.
Por gentileza, identificação e vinda aqui na frente, para efeito de registro.
No 41, comissão, por favor, professor Mário, né? É só para não esquecer de colocar aqui os outros polos que estão faltando, né?
Uhum.
Porque na reunião anterior, a gente pegou a lista. Inclusive, tinha sido colocado 17 polos, mas foi corrigido para 20. Então, aqui está menor ainda, né? A quantidade de polos, né? Eu teria que... Acho que é o parágrafo 2º do artigo 12, né? Enfim, é só a correção em relação à quantidade de polos, porque aqui, se vai discriminar Goiânia, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe, então que coloque todos, né?
Só recordando que a comissão já havia, inclusive, dito na reunião passada de que faria esse acréscimo em todas as vezes em que tocássemos campus polo. Conselheiro José Fernando.
Bom dia, José Fernando, técnico administrativo. Recordando também que esse parágrafo ficou definido que seria designado pelos campos da expansão 3, em virtude do voto, de só votar para reitor, não é isso? Então, tem essa alteração que não será mais designado pelos campos Garanhuns, Pesqueira, não é isso?
Conselheiro Guilherme.
só porque o conselheiro anterior citou Garanhuns, Belo Jardim. A expansão 3 é a expansão nova, né? Que é Igaraçu, Paulista, Olinda, Abreu, etc., né? Porque é justamente nesses campos que não vai ter eleição para diretor-geral e com o afastamento do pessoal para os polos da EAD, que o voto em trânsito só vai ser permitido para reitor, não é isso? E como esses campos não vai ter eleição para diretor-geral, aí esses funcionários que vão se afastar para funcionar como mesários não seriam afetados. Aí só para... Porque eu, quando eu escutei esse Garanhuns Caruaru, eu fiquei meio em dúvida, mas aí eu falei aqui. Isso, não, os nove campos antigos já não vão poder mais mandar mesários para os polos da EAD, só os novos que surgiram no passado.
Então, as observações eram essas, né? É mais uma adequação ao que a gente já tinha acordado na reunião passada. Então, artigo 42. Dos fiscais. 45, artigo 45. Ninguém? 46. 47. 48. 49. 50. Mário. Professora, só uma dúvida. Mesmo que acabe cedo, tem um coffee break?
É.
Eu tava com essa dúvida também, mas foi bom o esclarecimento.
Ainda tem a parte de gerações, eu não
Gente, professor Mário, novamente, o artigo 50, ele fala dos escrutinadores darão início à apuração. Eu, me desculpem a ignorância, mas eu não consegui identificar esse termo, né, no processo. Quem são, assim, quais as funções? Porque não diz anteriormente, pelo menos na minha leitura, não identifiquei, quem são os escrutinadores, né? E para que vocês pudessem me explicar, a comissão, no caso, quem são essas pessoas, né? E, no caso, as funções, se são somente essas ou não. Da apuração, né?
Bem, a gente tá tentando ver aqui na parte do artigo 42, tem alguma coisa sobre isso.
Aproveito, presidente, para, após esses esclarecimentos, nós iremos dar a tradicional parada em respeito àqueles que vêm de mais longe, como o nosso presidente. A nossa secretária
no artigo 44,
isso.
Artigo 44, que diz assim, no parágrafo único, A apuração dos votos será realizada em ambiente preliminarmente definido pela Comissão Eleitoral Setorial e pela Comissão Central, no caso da reitoria, passando os mesários a exercer a função de escrutinadores. Não é a comissão, são os mesários. A sessão eleitoral, na verdade, né? A sessão. No 31 também? E só uma observação aqui feita pela Comissão Central, juntamente com o procurador aqui, no artigo, voltando um pouquinho, no artigo 31, fala da questão da nulidade dos votos da cédula, no artigo 31. Acho que ficou bem parecido com o que o professor colocou. Então, a sugestão da comissão é só colocar caso... Então, a sugestão da comissão é colocar só aquela questão que o procurador colocou. Caso sejam... Na verdade, a gente só está trazendo o que já foi aprovado só para o artigo 31. Sandro colocou aqui também o seguinte, na eleição passada a gente só conseguiu, a gente não, né, que não era comissão, nós IF, o IF só foi autorizado a utilizar as urnas do TRE nos campos presenciais, né? Os EADs de toda forma foram cédulas, então tem que prever, realmente tem que, a gente não precisa nem colocar no caso, coloca.
De toda sorte, Henrique, pela quarta vez, de toda sorte, havendo uma regra que prevê a questão da urna eletrônica e caso sejam utilizadas urnas convencionais, está contemplado. Se vai ser totalmente eletrônica, híbrida ou totalmente convencional, tem regra para todas as situações. O fato é, esse 31 ele é incompatível com a urna eletrônica. Se vocês concordarem com isso, né, eu acho que fica aí a sugestão da inclusão da ressalva.
Então, na verdade, já tinha sido aprovada a inserção lá do artigo 26, que diz mais ou menos a mesma coisa aqui. A gente só vai trazer a aprovação lá para o artigo 31, né? Colocar a ressalva lá. Certo? E quanto à questão dos escrutinadores, ficou claro que são os mesários?
Só explicando melhor meu questionamento em relação ao acompanhamento. No artigo 50 diz que os escrutinadores darão início à apuração. Eu me recordo que na eleição anterior para reitor e diretores gerais, havia uma certa polêmica em relação a se os candidatos poderiam acompanhar essa votação, assim como os fiscais, né, poderiam acompanhar. Então, eu acho que era bom deixar claro, porque eu não localizei essa possibilidade ou não, para também não deixar a critério de cada comissão local, para evitar que em um campus o candidato acompanhou, né? Porque eu fiz esse questionamento em Pesqueira e eu lembro que na época eu disse, não, o candidato não pode acompanhar, né? E em outro campus me parece que pôde. Aí eu não lembro de ter visto isso aqui. Então, para evitar esse dilema no dia, né? E aí a minha opinião pessoal é que o candidato possa acompanhar a votação, né? Porque...
Não, mas aqui no artigo... O artigo 46. O artigo 46, ele prevê... 45, né?
Professor Mário, O artigo 45, ele prevê que cada candidato poderá indicar um fiscal para a sessão de votação e um para a apuração. Esse é o primeiro ponto. O 46, ele fala que a comissão, ela fornecerá ao fiscal de apuração uma credencial. Lá no 50, parágrafo 4º, fala: uma via do boletim de urna deverá ser entregue devidamente assinado pela composição de mesa de sessão eleitoral aos fiscais que acompanharam a apuração. Eu acho que está claro, mas se os senhores acham que não está claro o suficiente para evitar uma discussão, a gente pode tentar... Ah, desculpa, eu não tinha visto essa parte. Então, seria inserir no parágrafo 4º aos fiscais ou candidatos que acompanharam a apuração, é isso? Parágrafo 4º do artigo 50, é isso? Mas, assim, o IO, me permita aqui só um comentário, pode ser o fiscal e o candidato? Ok. Ok.
Bom dia, André Menezes, representante titular dos técnicos administrativos. Na eleição passada, inclusive, geralmente existe apuração e depois isso vem para a Comissão Central e aí se forma aquele exército de advogados que acham que são os donos do Instituto, os donos da Comissão Central e, na maioria das vezes, quando percebem que se cita algum artigo do edital, aí eles querem... como a gente diz aqui, já que a gente está ao lado dessa cidade maravilhosa, o Engenho do Meio, ganhar no bocão. Aí começam a querer falar mais alto do que todo mundo. Então, é importante que tenha definido, porque aí os próprios candidatos sabem de seus deveres e suas obrigações, os fiscais também, e quando esses senhores evocarem condutas dessa natureza, se chega para o próprio candidato e os fiscais dizem: está aqui o edital. E se o senhor insistir, a Comissão Central tem o poder para tomar a decisão e arbitrar sobre ela.
Tá, mas então o senhor põe proposta?
Não, é que seja do jeito que o professor Mário disse, incluindo o nome do candidato.
Então seria: uma via do boletim de urna deverá ser entregue devidamente assinada pela composição de mesa da sessão eleitoral aos fiscais e ou candidatos que acompanharam a apuração. É isso? E aí, só deixando claro, reforçando que o 45 caput já prevê a prerrogativa do candidato, além do fiscal, de acompanhar a apuração.
Então, vencemos os 50. 51.
Presidente, nós não vamos dar um intervalo? Certo? Por gentileza, na volta a gente faz os destaques. Eu queria aproveitar e pedir a gentileza a vocês de que quem pode colocar um cartaz no quadro do condomínio ou num espaço comercial que conheça, da família ou de um amigo, que, por gentileza, pegue aqui o nosso cartaz divulgando o nosso vestibular. Muito obrigada. Prezadas, prezados, por gentileza, vamos retomar as nossas atividades na data de hoje.
presidente chegar. Cadê o doutor Varejão? Ainda está lanchando? Professor Sandro?
Por gentileza, conselheiro Cícero, pode chamar os demais que estão aí.
Bom, pessoal, antes da parada, tem o professor de... O anistete de Garanhuns queria...
Perfeito.
Estava inscrito.
Chega.
José Fernando, representante técnico administrativo. O artigo 41, parágrafo 3º. Ele tem um equívoco, aí tem dois parágrafos 3º, 3º e 3º de novo. Certo? E aí... O 41.
Os mesários e os técnicos administrativos.
Isso. E seria o quarto. Isso.
Ctrl C, Ctrl V.
Certo. E aí no primeiro parágrafo 3º, que está ali, os servidores técnicos administrativos designados a atuarem como mesários terão como compensação a concessão de 2 dias de folga para cada dia de convocação, para atuar no processo. E aí eu pergunto à comissão se foi pensado também aos integrantes de comissão, da comissão central e das comissões setoriais, sobre essa folga, já que os mesários serão beneficiados se os membros da comissão também terão algum tipo de compensação, de benefício.
Henrique, procurador. Bom, a presidente da comissão já deu uma olhada aqui para mim, porque sabe que em relação ao edital que elegeu vocês, essa discussão veio à tona. E como isso foi abordado no parecer jurídico, eu respeitando plenamente a decisão que soberanamente o Conselho tomar, até porque ninguém é dono da verdade, eu preciso dizer que a base jurídica que foi utilizada para dar essa folga pelo trabalho realizado no nosso processo de consulta é a Lei Geral de Eleições. Essa lei não se aplica ao nosso procedimento de consulta, tá? Ela tem uma lógica que é a seguinte: o cidadão, ele trabalha de graça, para a Justiça Eleitoral como um fundamento de cidadania aos domingos. Domingo, que para o trabalhador comum, se ele trabalhar, ele ganha hora extra em dobro. Então, a lógica da Justiça Eleitoral de você trabalhar num domingo, não tendo direito à folga, de graça, é o seu empregador arcar com o custo da sua cidadania e aí você ter direito a essas folgas em virtude do trabalho que você prestou para o seu país. Essa é a lógica eleitoral, não se aplica na minha leitura, seja porque o nosso processo de consulta, como já foi aqui discutido tantas vezes, não busca fundamento de validade nas eleições para exercício de mandatos de natureza política, e seja porque os servidores que aqui se encontram, embora exerçam uma atividade que merece nosso profundo respeito e admiração por estarem se doando sem nenhum acréscimo remuneratório para fazer uma atividade importante para a instituição, o fato é que eles estão trabalhando para a instituição e estão sendo remunerados por isso. Então, por conta disso, e porque eu abordei no parecer, eu queria aqui trazer a opinião da Procuradoria no sentido... no sentido de que não tem, na minha opinião, enquanto procurador do Instituto, base legal para isto. A gente sabe que é comum em alguns outros institutos federais, na Universidade Federal, salvo melhor juízo, o edital deste ano contemplou uma previsão dessa, né? Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser trazida para os conselheiros. Isso foi amplamente debatido com a Comissão Central, a gente discutiu, inclusive no parecer que eu fiz, eles incorporaram, isso aí eu fiquei muito feliz, incorporaram todas as sugestões jurídicas, menos essa. Não por discordarem efetivamente no mérito, mas por achar que isso seria um desincentivo à participação no processo. Então, eles optaram por manter o dispositivo e eu estou trazendo esse elemento para vocês e deixando absolutamente claro que a decisão é de vocês, né? A gente só recomenda, a posição é da instituição e vocês são o órgão máximo da instituição e têm plena capacidade para tomar a decisão que vocês entendam melhor para o nosso IFPE.
Jorge, representante do segmento diretores. O que eu acho é o seguinte, a eleição normalmente é em um dia de semana, né? Hoje, o que, que nós fazemos com os nossos servidores que excedem a jornada de trabalho? Exemplo, a jornalista. A jornalista ela tem 5 horas, são 30 horas semanais, se eu não me engano. Então... 25. Então, o que, que acontece? Quando ela cobre, ela passa o período dela às 5 horas lá do dia e tem que cobrir um evento de noite, normalmente ela vai bater o ponto quando sai daquele evento. E ela é contemplada, ela é, como é que se chama? Vai para o banco de horas para ser compensado. Então, eu sugiro que a gente proceda dessa mesma maneira.
E, inclusive, caso essa proposta do professor Jorge venha a ser a proposta do Pleno, ela não precisa nem estar no edital, porque isso é uma regra geral do serviço público, né? Então, se a gente trabalhou a mais, tem ponto eletrônico, compensa-se. Certamente, a Comissão Central vai ter várias horas para compensar, né?
Compensar não, para ganhar.
Para...
José Carlos, representante do diretor-geral. Doutor Henrique, a participação em eleições também, salvo engano, dá folga pelas reuniões que são nos dias de semana. Não é só pelo dia do trabalho, no dia da eleição. Para os treinamentos que são na semana também dá direito à folga. Isso. Agora, eu entendo a sua argumentação, acho que está dentro daquilo que a legislação prevê, mas eu entendo sim que será um grande desincentivo, desestímulo à participação. Acho que a gente precisa pensar bem sobre isso. Se tirar a folga dos mesários, que
de fato, isso é esperado.
Com licença, eu penso, professor Zé Carlos, que com a fala do professor Jorge, nós resolvemos o problema. Porque o acúmulo das horas pode, evidentemente, representar um dia de folga. Então, eu penso que resolve-se da forma como o professor Jorge falou. Com certeza, essas horas a mais trabalhadas pelos mesários, pelos integrantes da comissão, ao final, pode findar com o que representa um dia de trabalho ou até mais para os participantes. E, assim, a gente nem fere a legislação e contempla o servidor.
Então, a proposta do Consup é pela supressão desse parágrafo aí, né?
E é bom que fique claro, não é a proposta do Consup, é o parecer do outro procurador.
Ele até tinha feito a gente debateu muito antes de colocar isso, e ele tinha feito essa observação para a gente, mas a gente tentou trazer aqui, porque a gente entendeu que isso ajudaria bastante no trabalho nosso em termos de ter voluntários, né? Porque, para os mesários. Porque, como foi colocado aqui, é um trabalho administrativo. Mas ele pode se negar. Não, porque vai ter uma abertura para a candidatura. E aí, muita gente poderia ser incentivado por essa folga. Não. Tudo bem, vai ter. A gente queria só uma forma de contemplar os que participaram. Então, a posição da comissão é a mesma. Então, a gente quer consignar que foi...
O nosso encaminhamento é no sentido de retirarmos do edital, mas seguirmos a lógica já posta pelo diretor Jorge, de que, pelo número das horas trabalhadas, essa folga naturalmente irá acontecer. Então, nós temos duas propostas, a manutenção de como está no edital ou a proposta do conselheiro professor Jorge. Então, vamos colocar em votação... Pode. Certo. A proposta do conselheiro Zé Fernando é de que também os membros das comissões gozem desse mesmo direito. Por gentileza, os inscritos aqui à frente.
Professor Mário, é só uma questão seguinte. Tem que também se diferenciar quem vai estar trabalhando com diária, né? Quem tiver com diária, né, a última consulta que eu fiz à DGPE é que essa compensação não pode ser feita. Então, se você trabalha o seu horário ou extrapolar um pouco mais, né, até mesmo nós diretores ficamos muito tempo em viagem, trabalhando realmente até altas horas, que vai ser o caso da comissão, né? Eu acho que vocês sabiam disso também quando se propuseram esse trabalho. Então, é bom que fique claro, se alguém não tiver essa clareza, porque também existe essa questão legal, né? A nossa preocupação, enquanto diretor, eu entendo o professor Jorge, é de colocar um incentivo que depois a gente possa ter problemas, né? Lembrando que nós estamos ainda respondendo um inquérito civil público no Ministério Público, principalmente em relação ao ponto do administrativo. Então, assim, a gente tem se preocupado muito com essa questão, porque... além disso, ainda tem também a auditoria da CGU, principalmente em Pesqueira e Recife, né, que tiveram as auditorias em loco, e a gente não quer mais problemas do que o que a gente já tem, né? Agora, sim, claro, eu entendo que é necessário algum tipo de incentivo. Agora, que a gente tenha essa cautela de não ter problemas legais, né, em relação a isso, porque esse incentivo pode ser visto até pelos órgãos de controle, até porque existe um parecer, né, jurídico em cima dessa decisão, é bom que vocês pensem nisso também, pode ser visto como uma espécie de prêmio, de brinde, né, por aquele trabalho. Então, isso não é bem visto pelos órgãos de controle. E é só para a gente refletir em relação a essas questões, que é o que a gente, enquanto diretor-geral, né, a gente passa quase que diariamente. Tá? Mas, em relação às eleições passadas, né, me recordo, nós tivemos servidores, né, a Carla, que foi da Comissão Central, né, muito trabalho realmente, né, e que ela teve vários dias de folga, com essa compensação, né, que vocês também terão. E isso é completamente legal, acho que é muito tranquilo de se justificar. Tá? Em relação a esse incentivo, é que eu também estava ali pensando. Eu não tenho essa opinião tão formada, mas quando o doutor Varejão colocou que, no parecer jurídico dele, né, havia, né, essa recomendação, aí eu me preocupou um pouco, tá, em relação a esse incentivo. Fiquei realmente preocupado.
Guilherme, titular do Center. Eu concordo com as posições do professor Jorge e do professor Mário a respeito da questão da comissão eleitoral, né? Porque na comissão eleitoral nós temos estudantes que estão aqui, de fato, realmente trabalhando como voluntários. Não vão receber nenhum centavo. Então, para os demais membros da comissão eleitoral, que são servidores, eu acho que se enquadra, fica numa categoria justa, essa que foi frisada, de trabalhou aquelas horas, então você vai ganhar aquelas mesmas horas de descanso, entendeu? Eu não vejo necessidade de se dar mais horas. Aí tem os nossos estudantes, né, que estão aqui voluntariamente, gostam do IFPE, né, se não gostassem não estariam aqui. E aí aproveito também para fazer um pedido, eu acredito que em nome deles, para o benefício deles, né? Porque estudante, como a maioria das pessoas sabem, não tem muitas condições socioeconômicas. E aí seria interessante se eles tivessem algum tipo de auxílio ou da assistência estudantil, ou alguma bolsa, ou pelo menos alguma diária, né? Que recebessem alguma diária. E é interessante, aí fica esse apelo. E em nome dos estudantes, né, sou representante dos estudantes, represento eles também aqui no Conselho. E pronto. E aí, pronto, a minha posição em relação à questão dessa das folgas é justamente essa, né? Trabalhou X horas, recebe X de folga. X horas de folga.
Não.
Pronto, aí entra. Não, isso realmente. Entra outra questão também, foi bem frisada, eu tinha esquecido dessa parte. Claro, não vou faltar aula, não é verdade, mas creio que em algum momento será necessário. E aí seria bom se tivesse algum documento que pudessem justificar algumas faltas, é interessante.
É só a título de esclarecimento, conselheiro Guilherme, é bom lembrar, né, que, por exemplo, nós pagamos as diárias aos conselheiros discentes, a mesma diária, inclusive, para os demais integrantes, porque são todos, o voto é equivalente, todos estão nesta condição, nesta categoria de conselheiro, conselheira. Agora, assim como os conselheiros e conselheiras da região metropolitana não recebem, né, porque há um impedimento legal, a lei não prevê a questão de diária para deslocamentos na região metropolitana. Não, para fora com certeza, para fora com certeza. Então, nós temos o conselheiro Zé Fernando. A sua poderia ir para a primeira proposta, constar no edital e estender o benefício à comissão e também ir para do próprio professor Jorge. Então, eu acho que a sua, independente de qual seja que passe, a sua está dentro, contemplada. Pode ser assim? Pronto, então, para efeito de... Acho melhor a gente colocar em votação, uma vez que... Vou repetir. O conselheiro Guilherme pediu para eu repetir. Então, nós temos, já incorporando, eu acho que é consenso de todos a incorporação da do conselheiro Fernando que o benefício seja atingido, qualquer que seja ele, também as comissões. Ok, então o pleno aprova. Nós temos duas propostas, que é a manutenção, como está no edital, e a segunda proposta do conselheiro professor Jorge é de que saia do edital e que haja a compensação das horas, dando a folga a partir dessas horas trabalhadas. É assim, conselheiro? Pronto, então... Doutor Henrique, quer falar alguma coisa?
Eu queria fazer um comentário aqui em relação aos servidores nossos que estejam trabalhando nas eleições, recebendo diárias e que, portanto, não estariam batendo ponto. Não faz jus, na verdade, existe um problema para acessar a compensação de horários, que é o ponto eletrônico. Mas aí eu queria trazer aqui uma experiência pretérita que eu já tive. Eu trabalhei no IBAMA, que é um órgão que, naturalmente, as pessoas saem muito em operações. Então, e lá também tem ponto eletrônico. Então, o que é que acontece? Nessa situação, o servidor apresentava um relatório à chefia imediata, informando quais foram as horas trabalhadas, para que ele não ficasse impossibilitado de ter acesso ao banco de horas e obviamente, compensar as horas a maior trabalhadas. Então, qual é a sugestão que eu estou fazendo aqui para ir ao encontro do que o professor Jorge está dizendo? Eu sei que essa não é a tradição da instituição, mas, no caso das eleições, para as pessoas que trabalham e que estão recebendo diária, que elas apresentem, no caso, a Comissão Central, não sei se faria isso a reitoria, aí é uma questão a ser discutida, mas que apresentem relatórios, como os estagiários apresentam relatórios, contendo as horas trabalhadas para aprovação da chefia imediata, e aí essas pessoas vão sim ter acesso, vão computar esse excesso de hora e, efetivamente, na hora que eles forem bater o ponto, que tiver menos 8 horas, aí eles vão justificar por que é menos 8 horas, porque são o excesso de horas trabalhadas conforme relatório tal, e eles têm o acordo da chefia. Lá no IBAMA isso funcionou perfeitamente, nunca teve problema. Se fosse possível fazer aqui, a proposta do professor Jorge se viabilizaria, porque certamente quem estiver nos polos EAD, né, ou tiver nas comissões, especialmente a Comissão Central, vai ter uma dificuldade de acessar essas horas extras que, indubitavelmente, vão trabalhar.
É só uma questão aqui de sugestão também. Eu trabalho aqui no IBGE, que inclusive fica nesse mesmo prédio, e a maioria dos funcionários dos contratos temporários, que é o meu caso, eles são servidores externos, né? A gente faz pesquisa de rua e aí tem setores até que os funcionários chegam a passar até um mês fora sem nem pisar no prédio do IBGE. Então, como é que a gente faz para registrar ponto? Tem os internos, tem o crachazinho que bate na catraca, né? Registra o ponto eletronicamente. Não é com a biometria, mas com o crachá. A gente registra com o crachá. E quem é externo, a gente acessa o sistema, lança as horas. Aí esse sistema, ele já manda para o supervisor, que é o responsável imediato. Aí ele autorizando, ele estando ciente, aí ele já aceita e já computa no sistema. Aí não sei se seria viável, fica como uma sugestão, né? A DADT, o pessoal lá, a Marco, para ver se existe no sistema dos pontos, eu não sei, alguma possibilidade desse tipo, né? Aí fica só uma sugestão, baseada na experiência própria aqui do IBGE.
Então, conselheiro, é uma sugestão, não uma proposta, né, de como viabilizar. Certo. Agora, só recuperando um pouco a fala do doutor Varejão, esse controle é das nossas CGPEs, né, que cuidam da dimensão de pessoal. Então, teria assinatura da chefia imediata e imediatamente encaminhado para essas instâncias para que elas pudessem contabilizar essas horas para não ter prejuízo no final para os servidores, né? Então, voltando, nós temos as duas propostas. Proposta encaminhada pelo conselheiro professor Jorge e a proposta como está no edital. Ok? Então, vamos colocar em regime de votação, já que houve um certo grau de polêmica saudável, mas que é sempre importante. Então, como eu sempre faço, aqueles que votam de como está posto no edital, por gentileza, levante o crachá, começando hoje com George. Aqueles que votam da maneira como está posta no edital. Então, levante, por gentileza, quem concorda com a maneira do edital. 3 votos. Aqueles que votam na proposta do professor George. Então, começando com George, por favor. George?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tem um voto lá atrás, professor.
Não, é porque está aqui já. 11. 15 votos na proposta do professor Jorge. Abstenções, além de mim, 2 abstenções. Votos contrários, nenhum voto contrário. Então, presidente, passa-se a colocar a redação sugerida pelo conselheiro professor Jorge. E, obviamente, aqui eu já deixo um apelo aos diretores gerais de observarem essa questão para que, efetivamente, as pessoas que trabalhem nas eleições possam vir a ser, que é a proposta do conselheiro Fernando, possam vir a ser contempladas com 1 ou mais dias de folga. Com relação à sugestão também do nosso conselheiro Guilherme, eu vou encaminhar para a assistência ao educando e depois dialogar com o procurador, embora já antecipe que acho que nós teremos dificuldades legais de fazer a justificativa de um pagamento por essa atividade aos discentes. Mas, de toda maneira, por sua colocação no pleno, nós iremos verificar dessa possibilidade. Então, presidente, continuemos, por gentileza.
Então, seguindo, artigo 51. É porque a gente voltou um pouquinho para discutir essa questão da que a gente tinha colocado de folga. 52. Agora vamos para o título das infrações e penalidades, capítulo 1 das denúncias, artigo 53. Artigo 54. André.
Queridos, eu agora vocês devidamente alimentados, eu vou solicitar aqui, até bom exercitar, que venham por gentileza aqui, uma vez que nós estamos gravando. Obrigada.
Perdão mais uma vez. Eita, o computador, porque o computador está sem bateria, está direto. Mas aí eu, quem sabe faz, se vira nos 30. O artigo 54, ele faz a colocação de quando houver recursos, esses recursos eles vão ser definidos por uma escolha, por sorteio. Se eu tiver, eu estou sem o artigo, e a comissão é quem vai, através desse sorteio, definir quem vai ser o julgador do recurso monocraticamente. Aí é onde a cabeça não sei se vai recuperar. Se não me engano, no parágrafo 2º, do artigo 4º, fala que as decisões são colegiadas. Mas mesmo que não seja uma condição que não se aplica, que não tenha sido feito assim, na hora da elaboração, é muita coisa e às vezes passa a interpretação combinada, né? Porque se for combinada, aí ele estaria se chocando com o artigo 2º, se não me engano, parágrafo 4º, ou é 1º? É. Porque lá vocês dizem que vão tomar decisões de forma colegiada. Aí nesse vocês definem que vai ser um sorteio com decisão monocrática. A decisão monocrática é a decisão, e aí doutor Varejão pode me corrigir, aonde é definido um julgador, uma pessoa, no caso um membro da comissão, que ele fica responsável por tomar essa decisão sozinho e a decisão que ele tomar está definida. em estado de recursos. Então, alguém vai apresentar contra alguém, aí eu vou só dar o exemplo a vocês. Alguns aqui sabem que numa determinada eleição eu fui candidato. E uma pessoa entrou com um recurso contra a minha pessoa e foi colocado até o penúltimo debate no Campo Recife, o meu nome com asterisco, com observação, dizendo, e as pessoas saíam pelas salas dizendo que não se deveria votar em mim porque não adiantava. Porque se votasse em mim, ia perder o voto porque meu nome estava sub judice. E eu precisei entrar e no último debate eu disse que meu nome não era André Menezes da Silva asterisco. Meu nome, eu havia sido batizado pelos meus pais que me adotaram como André Menezes da Silva. Então eu passei a campanha inteirinha em todos os quadros, em todas as publicações, com meu nome, com André Menezes da Silva asterisco. E lá embaixo, no rodapé, este candidato está submetido a, lá na frente, ter a condição de inscrição revogada. Vocês não sabem o que é o peso que um candidato carrega durante o processo para desfazer essa condição. Então, na verdade, o que eu estou colocando é que não é que eu seja contra, mas eu acho que a decisão colegiada ela é sempre mais fortalecida. Mas, eu não sei, se, primeiro, se se choca com o artigo 2º. E segundo, se é essa a intenção mesmo, é quando se entrar com recurso, ser uma decisão monocrática, uma única pessoa vai decidir da comissão.
Eu vou fazer um comentário aqui, porque essa parte recursal aí, do edital, a gente discutiu bastante, a comissão e eu, porque eu insisti com eles que era importante haver uma instância recursal para cada uma das impugnações que houvesse aqui. E aí se cria uma dificuldade prática, professor. E aí eu queria que o senhor entendesse, se for o caso, propusesse alguma coisa. Que, na verdade, se a decisão for do colegiado, da Comissão Central, o recurso vai ser dirigido a quem? Ao Conselho Superior? Aí o asterisco que estava no nome do senhor tende a ficar muito mais tempo, né? Porque para reunir o Conselho Superior é muito mais difícil. Mas e se a impugnação já é para o colegiado da Comissão Central, o recurso vai ser dirigido a quem? Entendeu? Ao Conselho. Aí o Conselho teria que se reunir para discutir. Aí o asterisco que ficou no nome do senhor, porque estava sub judice, ia demorar mais, porque o Conselho... Pronto. Então, nesses termos, a ideia que foi contemplada aqui da nomeação para o sorteio, primeiro foi a objetividade, né? Você evitar, inclusive, não só para proteger a comissão, mas para proteger os candidatos num eventual subjetivismo da comissão, sorteio, para escolher um membro monocrático. O senhor definiu muito bem. O que é o monocrático, ele é o representante do Conselho Superior, então, da Comissão Central. Então, é a Comissão Central, por meio de um de seus membros, que está julgando ali. E aí caberia recurso para a própria Comissão Central. É imprescindível ter um recurso. A gente sabe que houve uma impugnação administrativa ao edital da eleição para as comissões de campo, que, inclusive, questionou a questão de ter que haver uma instância recursal. Então, já há um histórico recente na instituição de resignação por conta disso. Então, dentro disso, o que é que eu levanto para vocês discutirem? Existe uma incompatibilidade de texto que o senhor colocou muito bem, que é fácil de ser saneada. É só a gente voltar no artigo 4º, parágrafo 2º, e ressalvar o disposto no artigo 54º, parágrafo 2º. E, desta forma, a gente sanearia a contradição. Mas a sistemática recursal seria a Comissão Central, por um membro, julga em primeira instância e a Comissão Central colegiada julga em segunda instância. Se a ideia for que a Comissão Central julgue em primeira instância e o Conselho Superior julgue em segunda instância, isso muda a sistemática recursal. Aí é uma proposta de alteração do texto. Mas... me parece, e aí eu não estou levantando uma questão de legalidade, eu estou levantando uma questão de lógica. Me parece que a intenção do decreto 6986, ao constituir uma comissão para presidir o processo, foi atribuir a última palavra a essa comissão. Então, me parece mais lógico que esse recurso seja dirigido à Comissão Central do que ao Conselho Superior. Embora, assim como eu fiz em relação às folgas eleitorais, eu respeito plenamente a decisão que esse Conselho tomar. Mas, me parece, aqui eu estou explicitamente afirmando que eu acho que a sistemática recursal que foi construída pela comissão é a melhor dentre as possíveis. Pode não ser a ideal, é a melhor dentre as possíveis.
E o nosso procurador deu a palavra mais na questão jurídica, né? Então eu vou trazer como foi que a gente chegou a essa sistemática em debate com ele. Para chegar a esse edital, como eu frisei várias vezes, a gente se debruçou em vários outros editais, em várias normas, em várias experiências também. Então, o que é que acontece? Nós percebemos que muitas das denúncias eram o seguinte: candidato fulano de tal disse, fora do período de campanha, estava pedindo voto no estacionamento do IFPE. Candidato Cicrano colocou num blog que amanhã tem eleição e conta com todo mundo. Eram denúncias vazias. Então, a gente, pela sistemática da coisa, sempre também pensando naquele prazo que a gente tinha, o que foi que a gente disse? Se a gente for trazer para todos nós, toda vez que tiver uma denúncia dessa, a gente fazer uma reunião e escutar a opinião de todo mundo... Porque a gente viu em outros processos que o relator quase sempre dizia assim: a denúncia vai ser indeferida porque não atende tal, não tem as provas, e morria ali. Então, e é até mais uma questão de segurança, porque se por algum motivo foi acatada a denúncia, então ainda tem o pleno do o colegiado da própria comissão para deliberar sobre o assunto. Então, a gente tentou fazer isso. A denúncia chega, a gente já tem um modelo de relatório. Então, o membro da comissão que for sorteado saía ver lá, ó, tem prova para isso? Tem indeferida. Tem prova? Deferida. E aí, caberia o recurso ainda à comissão eleitoral central ou setorial, né? Por quê? Porque ficaria uma decisão mais forte. Passaria por um crivo, depois passaria por um crivo maior e, em última instância, sendo um caso que fugisse a nossa alçada, ou ia para a procuradoria ou vinha para cá para o consulto. Então, foi isso que a gente tentou fazer. Não está trazendo um monte de recurso para todo mundo julgar. E, às vezes, a gente sabe que tem denúncia que é só para travar o processo, só para tumultuar, só para... Então, essa é a posição da comissão quando fez essa questão.
Temos o conselheiro Felipe inscrito e na fala dele encerraremos as inscrições. Na fala dele eu encerro as inscrições.
Então, bom dia, Felipe, titular docente. É outro destaque, é um pouco diferente do que o professor André falou, mas o meu destaque, como eu conversei com você e conversei com meus colegas, é sobre a gente amarrar uma punição para a comissão eleitoral e setorial no decorrer do processo da eleição. Se a comissão setorial ou setorial infringir algumas regras, né, que no edital está amarrado para todos os servidores, mas ainda não está amarrado assim, se a comissão eleitoral fizer alguma coisa. E a gente queria que deixasse mais claro isso dentro do edital. Não ser só para todos os servidores em geral, mas deixar uma coisa mais específica.
Ok. Então, temos ainda inscritos. Conselheiro André, conselheiro Mário, conselheiro Guilherme. E professor Enio, perdão.
Reafirmando meu voto de confiança desde o início. E... no assessoramento jurídico, de que talvez não seja a forma, mas a que a gente às vezes pretende com perfeição, mas a mais adequada, eu retiro a proposição que fiz. Certo? Vou apenas explicar. Por exemplo, na outra proposta, eu entendo o conceito da legitimidade dos 2 dias, Mas, por exemplo, o ato praticado no rol de responsável da instituição, se tivesse sido aprovada outra proposta, seria imputado ao gestor, que é o diretor-geral ou o reitor, quando qualquer ato fosse aprovado como de irregularidade. Porque quem iria fazer o registro do ato e praticar o ato não era a comissão na proposta passada dos dois dias. Então, se você fizesse isso, quem iria responder por uma norma que foi aprovada, que era imperfeita, ao meu ver, seria o diretor que iria pagar, responder por aquilo aos órgãos de apuração. Mas deixando isso para trás, é só para colocar a lógica do entendimento. Eu entendo que doutor Varejão e que Harlison me convenceram concomitantemente, combinando as duas condições, e Deus nos proteja para que outros asteriscos não apareçam.
Tá bom, querido, agradecemos, mas atualmente, só lembrando, o ISPE tem uma reitora, mulher, portaria de gênero 867. É, temos inscritos, então, portanto, na ordem. Professor Enio agora, professor Mário, perdão, professor Mário, professor Enio e Guilherme.
Felipe. Professor Enio, representante dos docentes. Eu entendi perfeitamente o que a Comissão Central colocou com relação a da celeridade, né? Mas me preocupa alguns membros de comissão que são muito novos na instituição, não têm experiência, né, em comissões eleitorais, e pegar um processo como uma questão como essa e ele ter que definir o que fazer, né? Então isso me preocupa, né? A questão da celeridade aí pode ser levada aí a ter erros de análise, né? Não, eu sei, com relação à consulta, eu sei. Então, isso me preocupa, tá? Pela própria inexperiência de alguns e de chegar a algum erro, e isso vai conduzir a chegar em outras instâncias, que a ideia é exatamente, né, sanar o problema ali, se for uma denúncia vazia, uma coisa simples, e de repente o negócio chegar a instâncias mais superiores por conta de uma análise que não foi muito bem conduzida por uma pessoa que não tem experiência. Então, talvez fosse pelo menos debatido isso com... Não fosse esse monocraticamente, essa decisão, ela não fosse tomada de uma forma que, quando fosse passar pro pessoal da comissão, pudesse haver pelo menos uma discussãozinha, Sim, mas antes de sair a decisão final do membro, né, dá uma olhada nisso, pelo menos rapidamente, para não sair também coisas... ir para outras instâncias sem necessidade, entendeu? E uma coisa também que eu observei é que no texto você fala comissão eleitoral, mas é a central ou é a comissão setorial? Não, mas é porque tem, por exemplo, no outro tem Comissão Central, no 52. Aí em cima tem a Comissão Eleitoral definirá em votação, né, a escolha. Mas aqui Comissão Eleitoral, é a Central ou a Setorial? Então é bom sempre colocar, se for as duas, coloca Comissão Setorial, Central e Setorial. Porque logo abaixo tem a Comissão Central, vai fazer isso. E em cima tem só a Comissão Eleitoral, mas qual? Parágrafo segundo. Ali, a Comissão Eleitoral indicará por sorteio. Então é bom complementar aí a Comissão Central e Setorial. Tá? Embaixo é só a Eleitoral Central. Ó. Proferirá a decisão.
Professor Mário.
Professor Mário, como é importante, né, a gente discutir essas coisas, porque eu tinha anotado a mesma coisa e mudei de ideia, assim como o André, ao ouvir, né, os argumentos da comissão, ao expor, né, juntamente com o jurídico, o que levou, né, dessa decisão monocrática. Porque a gente sempre, não é bom para os nossos ouvidos a gente saber que uma decisão vai ser monocrática, né? Fica parecendo realmente que a opinião pessoal de alguém pode, né, tem a possibilidade de sobressair em relação à coletiva, e, enfim, e podem haver realmente problemas pessoais. Mas eu vou também fazer uma fala no sentido de apoiar o que a comissão decidiu, é uma questão inovadora. E agora eu mudei a minha opinião e eu aposto que essa decisão, ao contrário do que eu estava pensando anteriormente, não será monocrática, até porque eu mesmo disse agora ao professor Enio, né, está no 56, cabe recurso. Então, de qualquer forma, mesmo tendo um retrabalho da comissão, eu acredito que se for uma decisão monocrática que não satisfaça, né, a pessoa que entrou com recurso, vai a comissão todinha se reunir para decidir. Tá? Então, acredito que isso torna a decisão realmente coletiva no final das contas. E aí eu concordo e parabenizo a comissão pela uma postura inovadora. Né? E mesmo sabendo, né, vocês, mesmo sabendo que vocês também estão assumindo uma responsabilidade, no meu entendimento, até ainda maior, né, nesse sentido, porque o recurso será julgado por vocês mesmos. Né? Bem, no entanto, já pode falar do 55? Não. Que o comentário... Tá, então assim, em relação ao parágrafo segundo, que eu acho que foi o que gerou mais polêmica ali entre a gente, eu gostaria de reforçar a importância dele ficar. Agora, também gostaria de saber, né, até o meu posicionamento enquanto conselheiro, como é que vai ser essa questão no futuro em relação ao Conselho Superior. A comissão sorteia e um membro monocraticamente decide. A pessoa que entrou com o pedido de recurso, lá, a denúncia, enfim, qualquer coisa, vai, recorre à comissão setorial, né? Setorial ou central, dependendo do caso. Então, isso vai sendo julgado dentro da própria comissão geral, vamos supor assim, setorial e central. Então, no meu entendimento, alguém pode, inclusive, dizer: eu não concordo nem com a decisão monocrática, nem com a decisão da comissão, e eu quero ainda recorrer. Como é que essa pessoa vai fazer? Ela vai recorrer, com certeza, ao Conselho Superior, imaginando que é o Conselho Superior, o órgão máximo da instituição. E aí, como é que seria esse procedimento? Então, eu concordo em deixar do jeito que está, após ouvir os argumentos, tanto da comissão quanto do jurídico. No entanto, eu já gostaria que isso ficasse bem claro, para que quando chegar lá na frente, eu disse: ué, mas isso foi decidido, seria uma decisão da comissão, a própria comissão colocou isso, e agora o Consulpo está sendo convocado para uma extraordinária para decidir, porque não aceitaram o recurso, não aceitaram o julgamento da comissão central. Como é que vocês vão proceder em relação a isso? Vão mandar o cara ir para a justiça? Tá? Porque eu queria resolver isso agora.
Posso fazer uma intervenção? Eu acho que é importante, porque é uma questão jurídica relevante. Vamos lá, assim, a sistemática recursal que foi criada aqui, me corrija se eu estiver errado, por favor, Alisson, é a seguinte: se a infração for relacionada à eleição de diretor-geral, o denunciante vai dirigir uma petição, essa petição vai à comissão setorial, a comissão setorial vai sortear um relator. Esse relator vai elaborar um parecer e vai propor a penalidade ou o arquivamento. Tem uma questão no 56 que oportunamente eu vou chegar, que é a quem detém legitimidade para recorrer. Eu analisei esse texto e agora, lendo, ele não está claro para mim. E eu vou fazer a proposta oportunamente da gente aclarar melhor esse texto. Mas eu quero insistir nesse ponto. Então, a pessoa recorre à comissão, né? A comissão setorial, no caso de diretor-geral. A gente poderia tentar prever aqui, caso ele não se conforme com a decisão da comissão setorial, se não caberia um recurso de terceira instância para a comissão central. Eu vou chegar nesse ponto. É por isso que eu estou falando no futuro do pretérito, que a gente poderia avaliar isso. A gente poderia avaliar, porque a Constituição ela só assegura o duplo grau obrigatório de jurisdição administrativa. Tá? Então, na verdade, em relação ao primeiro ponto que o senhor colocou do Consulpe, eu teria uma sugestão para evitar que uma extraordinária do Conselho Superior fosse convocada para decidir um recurso, que a gente inserisse um artigo dizendo: da decisão da Comissão Central proferida nos termos do artigo 56, não caberá qualquer recurso administrativo. A decisão é irrecorrível. Quem tiver inconformado se dirige ao Poder Judiciário, como é em qualquer instância administrativa. Hoje em dia, existe uma tendência dos órgãos federais de suprimir as terceiras instâncias. Todos eles estão suprimindo as terceiras instâncias. São poucos os que ainda têm. Um deles são as instâncias fiscais, que têm os conselhos de contribuintes e etc. Então, deixando claro, em tese, seria possível a gente criar uma terceira instância para que o julgamento da comissão setorial viesse à comissão central. Poderia, em tese, criar uma terceira instância para vir para o Conselho Superior. Traria um problema prático, operacional, e eu acho que traria um problema de legitimidade, na minha opinião. Na minha opinião. Porque se o decreto atribui à comissão eleitoral a condução do processo, eu acho que aí já existe uma certa mistura com a comissão. Mas é uma questão para vocês decidirem. Se vocês quiserem matar na segunda instância do processo, é criar um artigo dizendo que dá, ou então, até um parágrafo único do 56, dizendo que da decisão proferida no artigo, nos termos do caput, se for o caso do parágrafo único do 56, não caberá qualquer recurso na esfera administrativa. E o processo morre. E a questão de diretor-geral jamais vai chegar na Comissão Central. Ele pode até fazer uma petição para a Comissão Central, mas isso não é recurso. A Comissão Central vai pegar, como qualquer petição que é dirigida a órgãos públicos, ela não tem efeito suspensivo sobre o processo, a comissão não precisa julgar ela em 24 horas, e ela vai ser avaliada quando for julgado oportuno pela Comissão Central. Mas isso daria uma segurança para o procedimento. Eu concordo com o professor Mário que não está claro que só tem duas instâncias, embora só tenha duas instâncias. Então, se essa for a questão, a gente colocaria um parágrafo único no artigo 56. Se houver a intenção de trazer para a central questões relacionadas às comissões setoriais, a gente pode criar um artigo 57 para prever isso daí. Mas eu acho que Halisson não deve estar muito interessado nessa proposta, não.
Temos inscritos ainda os conselheiros Guilherme e Jorge.
Guilherme, titular de centro. A respeito do que o meu colega Felipe falou, eu acho importante frisar também a questão da caso haja, né, no futuro do pretérito, como disse nosso procurador, o caso de algum membro da comissão eleitoral venha cometer alguma infração, né? Porque existe a punição geral que foi pré-estabelecida para os servidores de modo geral. Mas só que aí ele responde enquanto servidor. E fica a pergunta, ele vai continuar na comissão eleitoral? Então é bom que haja, no capítulo das denúncias e das punições, nesse título aí, que é o... no capítulo 2, das sanções e das denúncias e das sanções, né? É bom que haja algum instrumento de punição, né? Caso algum membro da comissão eleitoral, central ou setorial, venha cometer qualquer infração, né? Porque eu lembro que teve uma eleição para diretor-geral lá no Campus Recife que tinham até fiscais usando adesivos de candidatos. Então, fiscal não, é membro da comissão eleitoral, perdão. E aí é bom que a gente haja, colocar alguma coisa do tipo ser destituído da comissão eleitoral ou, por já que temos vários suplentes, em alguns casos, né, a maioria dos casos tem todo mundo que recebeu pelo menos um voto ficou como suplente. Então, aí, no caso... O membro da comissão eleitoral que vier cometer infração, ele pode, sei lá, ser julgado pelo conselho, conselho superior, qualquer coisa do tipo. Agora, o que não pode ficar...
Tem um código de ética também do servidor público, né?
Isso,
e todo mundo... para o aluno, exatamente, bem lembrado, presidente. Então, ninguém não é passível das punições que já estão... regendo tanto os servidores quanto os estudantes.
Certo, professora, mas no caso, por exemplo, de uma advertência ou alguma suspensão,
aí não existe nada que tire esse membro ainda da comissão eleitoral, entendeu? Isso, eu estou propondo que, caso venha cometer alguma infração, né, claro, com direito à contraditória por defesa e a todos os recursos cabíveis, para que a gente não fique com a comissão eleitoral comprometida, né? Comprometer toda a comissão por causa de apenas um indivíduo. E essa foi a proposta que o meu colega propôs, e creio eu que eu entendi dessa forma, e venho aqui corroborar e reforçar a proposta dele.
A sua proposta é de uma inclusão de uma penalidade explícita no edital para os integrantes da comissão.
Isso, para...
ser destituído.
É, pronto, exatamente. Não, mas é porque a gente está discutindo justamente nesse título, justamente denúncias e... pronto, as denúncias podem ser encaminhadas para o Conselho Superior, que é o órgão que está acima da Comissão Eleitoral. E aí, na parte das sanções, viriam as penalidades. Fica como sugestão a destituição do cargo de comissão.
Professor Jorge.
Então, eu vou replicar no microfone aqui a sugestão do professor Jorge, acolhendo a minha sugestão de que deixe claro que das decisões proferidas nos termos do artigo 56, ou seja, o recurso ao colegiado setorial barra central, que a decisão é irrecorrível. É isso?
Professor Mário?
Eu vejo uma forma de contemplar as duas. A de Guilherme, né, e a de Jorge. Que um parágrafo aí, né? Parágrafo único, no caso das denúncias serem feitas aos membros das comissões, ou da comissão eleitoral, né, como um todo, aí seria o CONSUP a julgar, para ser um julgamento independente. Mas no caso de outras denúncias envolvendo candidatos, fiscais, eleitores, a comissão, né, seria soberana, como está realmente aqui, decisão monocrática e depois decisão coletiva, né? Que aí realmente contempla as duas sugestões, as duas propostas. Entende assim, Guilherme? Jorge, entende assim?
Quem agora?
Bom, pessoal, então, quanto à questão da... a gente está discutindo duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? A gente está discutindo... colocar as instâncias aqui, né?
Ficou entendido que se a denúncia for contra um membro da comissão, viria para o CONSUP, não é isso a proposta?
Não. A primeira parte das instâncias.
Não, que Mário e Mário propôs agora.
É, porque essa já é segunda, né?
Eu pensei aqui numa alternativa, já que foi frisada a questão monocrática, né? Poderiam se nomear três integrantes da comissão eleitoral para esse primeiro julgamento. Já da... não, essa aí já é outra coisa, isso. Poderiam se nomear três pessoas da comissão eleitoral para fazer esse primeiro julgamento. E aí, depois, havendo recurso, todo o colegiado, os nove, julgariam essa parte. Porque aí já tiraria esse critério monocrático. E aí ficaria só já uma sugestão, né? Porque aí ficariam dois votos a um para criar um desempate.
É a proposta, né? Mas, mesmo assim, a comissão continua defendendo a questão da... igual como vocês têm aqui um relator para qualquer assunto, a gente vai ter o relator lá. Uma decisão monocrática, que pode ir para o colegiado, que somos nós. Não, eu entendi, mas... à vontade. Não, eu entendo que o relator aqui não vai decidir, eu entendo isso aí. Eu já sabia o que ele ia colocar. Mas é mais na questão da apreciação ser... porque assim, nós estamos colocando prazos rápidos. Por quê? Você faz uma denúncia, você quer a resposta rápida. Imagina... porque a gente estava vendo muito a Comissão Central. No dia que antecede as eleições, a gente não sabe onde é que a gente vai estar. Pode surgir problema em Pojuca, lá em Afogados, então a gente vai dizer, ó, dois membros da Comissão Central lá para Afogados, e de repente chega uma denúncia aqui, na questão do reitor, do candidato a reitor, ao cargo de reitor ou reitora, e aí a gente tem que ter a resposta rápido. Aí, se for o caso do colegiado, que for uma coisa mais grave, uma coisa que precise realmente da comissão inteira, a gente manda chamar, dá tempo da gente fazer. Mas, assim, eu proponho ainda que continue dessa forma, só explicando, como o doutor Varejão disse, ficando bem clara a questão das instâncias. Quanto à questão das comissões centrais ter punição, central e setorial, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu só entendo que, quanto às comissões setoriais, a decisão partisse da nossa comissão, da comissão central, para não passar tudo para o Consup. Tudo para o Consup sem análise nossa. Talvez a nossa, que comissão central, claro que vai ter que ser pelo Consup. Mas uma denúncia contra um membro da comissão de Belo Jardim, um membro da comissão de Garanhuns, tem que vir, no meu entendimento, para a comissão central fazer a apreciação.
Só, Guilherme, antes de você sair, só para fazer um comentário rápido aqui. No caso de tribunal, quando é distribuído um recurso e se há um pedido de liminar, que normalmente é uma questão urgente, que vai ser invariavelmente os casos daqui, né, porque vai ser, o cara está com um banner maior do que poderia. Normalmente o primeiro julgamento é monocrático, e aí cabe um agravo interno para o tribunal julgar no colegiado. Eu acho que o julgamento interno, ele traz um problema, ou um potencial problema, que é a subjetividade de uma pessoa, mas ele traz uma inegável vantagem, que é a celeridade. E esse problema que ele traz, ele é, digamos, quase praticamente todo absorvido por um recurso em 24 horas que tem que ser julgado pelo colegiado. Eu acho que é a melhor saída. Em relação à questão que Halisson trouxe, se essa for a proposta de vocês, com a qual eu concordo, eu acho que o edital tem uma lacuna, na minha opinião, que é a questão do Código de Ética e a Lei 8.112, ela é aplicável a qualquer servidor público, o regime disciplinar discente, ele é aplicável a qualquer discente do IFPE. No entanto, a gente não tem medidas previstas no edital para coibir, durante o processo eleitoral, condutas de parcialidade de eventuais membros de comissões. Isso é um fato, tá? Então, assim, se essa for a intenção, a gente vai ter que não só prever um artigo próprio como denúncias, aí vem nesse capítulo que a gente está discutindo, por condutas de membros da comissão, e aí eu concordo com o Halisson, eu acho que tem que seguir a hierarquia, né? Então, é da setorial, a central julga, é da central, o Consup julga, eu até sugiro que o Consup pudesse, eventualmente, aí é uma questão que eu não sei regimentalmente, mas designar para o sorteio membros, para que não haja a convocação do pleno para avaliar uma questão específica, né? Mas é preciso também pegar o capítulo de infrações, que a gente nem chegou ainda, e que se definam em infração, que é, como, na qualidade de membro da comissão, atuar com parcialidade, ou em defesa direta ou indireta de candidato, demonstrando animosidade ou simpatia, enfim, aí a gente precisa, vai dar trabalho para construir, tá, gente? Mas é importante, porque isso é uma lacuna do edital. De fato, eu acho que eu parabenizo os meninos aí, representantes discentes, por terem chamado a atenção para esse fato.
Eu só faço a ponderação de, se for para sorteio entre os conselheiros, que sejam os integrantes externos. Perfeito. Os integrantes externos à instituição. Perfeito. Bom, temos, então...
Tem um computador e passa a proposta.
Tem aqui, doutor, também. Ali o de Márcio. Sim, e nesse caso, a proposta do conselheiro Guilherme estaria contemplada, não é assim? Sim. Ok. Então, um pouquinho de paciência. Mas hoje não sairemos depois das 18h.
a infração, né?
Temos ainda a inscrição do professor Zé Carlos.
Para mim?
É o seguinte, me surgiu uma dúvida. Eu estou concordando com o encaminhamento que está sendo dado, mas me surgiu uma dúvida, doutor Henrique. Se, no caso da gente estancar o recurso na comissão setorial ou na comissão central, se for o caso, e no caso de um recurso judicial, qual seria a análise, qual poderia ser uma análise judicial sob o ponto de vista de não ter passado pelo CONSUP, que é a instância máxima da instituição, se isso não poderia trazer um retorno do processo para pronunciamento do CONSUP, coisa assim. Só uma dúvida.
A nossa defesa seria que o decreto que regulamenta as eleições, ele atribui à comissão eleitoral a condução do processo. Portanto, a nossa defesa seria, o Conselho Superior não tem competência para julgar recursos. Tá? A questão da comissão eleitoral central é uma questão distinta do processo eleitoral propriamente dito. Então, a gente consegue justificar o porquê do CONSUP destituir um membro da comissão central numa hipotética infração, porque foi ele quem o instituiu. É uma situação diferente. Mas eu não posso afirmar para o senhor, categoricamente, que o judiciário não vá dizer CONSUP julgue o processo. É claro que eu não posso afirmar isso, mas uma coisa é fato. Na omissão do edital, é mais fácil o judiciário entender esse silêncio e mandar o CONSUP julgar do que a gente incluir o parágrafo único e dizer que a decisão é irrecorrível administrativamente. E aí o judiciário ele vai entrar no mérito e ele pode, eventualmente, mandar o CONSUP falar. A gente não tem como correr, mas é a melhor solução do ponto de vista de amarra jurídica que a gente pode ter.
Conselheiro professor Mário.
Eu entendo, doutor Varejão, que independente do CONSUP julgar ou não, mas a gente já estaria passando pelo CONSUP quando decide pelo edital. Então, acho que a justificativa poderia ser reforçada nesse sentido, né? Caso o judiciário questione se não passou pelo CONSUP, se nós estamos aqui para aprovar esse edital, então com certeza está passando, e aí eu teria, como conselheiro, uma segurança muito grande em defender isso. Tá? Defender não só a decisão da própria comissão, mas defender também que essa decisão teve o amparo do edital que foi aprovado pelo Conselho Superior, que participou de sua elaboração. Então, de qualquer forma, a instância máxima da instituição foi contemplada, né?
Muito bom, professor. Sem inscritos, aguardando apenas a redação do nosso procurador. Então, a ideia dele é que vamos dando sequência e depois a gente retorna, pode ser? Para ganharmos tempo? Pode ser, professor Mauro? Presidente, por gentileza, continuemos.
Então, no caso, a gente vai direto para o 57, porque a gente está discutindo. 56. O 56, ele está redigindo uma proposta, isso, né? Isso. Então, vamos seguindo. Agora a gente vai para o capítulo das sanções, né? Artigo 57. Artigo 58. Do 58,
Guilherme, né? Por gentileza.
É Miguel?
Perdão, então é Miguel.
No artigo 57, no item C, aí tem aqui, caso verificada, C, que casa? 58, desculpe. 58, item C. Caso verificada a reincidência, nos mesmos moldes e pelos mesmos autores do fato que motivou a primeira advertência, serão aplicadas novamente as sanções anteriores, além da cassação da inscrição eleitoral do candidato. Se vai ser cassado, não tem como se aplicar as sanções anteriores, né? O item C, é o artigo 58, item C. Lá no final serão aplicadas novamente as sanções anteriores que tem lá, advertência por escrito, suspensão da campanha do candidato, enfim. Além da cassação. Se vai cassar, não cabe essas sanções. A possibilidade que seria?
Eu acho, na verdade, a gente mexeu nesse texto aí, né? A ideia, e aí se o senhor se sente contemplado, a ideia é a seguinte, é que às vezes a conduta pode ser uma conduta de menor complexidade ou de menor gravidade. E mesmo com uma segunda reincidência, uma cassação de candidatura seria uma questão extremamente grave. Então, a ideia daqui seria garantir a dosimetria da penalidade. Então, acho que faltou a palavra possibilidade aí, de modo que, na segunda reincidência, seria possível a suspensão da campanha por um ou dois dias, sem prejuízo de a comissão entender que a gravidade é suficiente para, desde já, aplicar a cassação da candidatura. Eu não sei se Halisson concorda, mas eu acho que essa foi a ideia, que ela vai crescendo na gravidade. Né? Ela vai crescendo na gravidade.
Foi a questão só de redação? Pode. É que no segundo, né? Acho que é o inciso segundo, o B e o C, eles tratam da mesma forma. Então, é bom mudar isso aí também. Lá, de caso verificado, a reincidência dos mesmos moldes e pelos mesmos autores, fato que motivou a primeira advertência, serão aplicadas novamente as sanções anteriores, além da cassação da inscrição eleitoral do candidato. Tem a linha C mais embaixo, tem um segundo fazendo a propaganda ofensiva, a honra ou a dignidade pessoal, o funcionário de qualquer membro, aí vocês começam a elencar os itens, entendeu? E nesse, voltando um pouquinho, o D, aí ele fala, caso as infrações passíveis de punição com suspensão de campanha se deem no último dia de campanha, a sanção será igualmente a cassação da candidatura. Como vai ser esse julgamento disso? No último dia, não vai ser a questão de defesa? A gente achou muito assim em cima. Para o último dia, cassação.
É porque é o seguinte, a gente tentou, vocês vão ver que a gente tentou elencar algumas infrações e algumas punições para essas infrações, certo? Então, o que a gente tenta evitar, quando a gente diz aqui último dia de campanha, a campanha acaba um pouco antes da eleição, e vai poder ter o recurso, o candidato vai poder recorrer, se for o caso, porque é o seguinte, nós temos a possibilidade, por exemplo, de alguém cometer um ilícito que seja passível de suspensão. Ele comete no primeiro dia de campanha, então ele tem uma suspensão de 2 dias de campanha. Tranquilo. Aí lá no último dia de campanha ele diz, eu vou fazer, porque a campanha acaba hoje, eu não vou ter suspensão. Então eu não vou ter, na prática, penalidade alguma. Então ele pratica deliberadamente, agindo de má fé, vou fazer no último dia. No último dia eu boto um banner aqui na Sudene, para rolar e cair a Sudene todinha aqui. Volte fulano. Então, no último dia, ele deixa para fazer isso. Então, a penalidade que a gente tentou fazer é isso. Se for uma penalidade passiva de suspensão, deliberadamente feita de má fé no último dia, já incide para uma penalidade maior, que seria a cassação. A intenção nossa foi essa.
Presidente, permita-me só um acréscimo de que entre o término da campanha e a eleição, nós teremos um tempo mínimo, né? É bom observarmos isso, né? Porque eu sempre estou rezando, orando, de que essa eleição, ocorra este ano, né? Antes de dezembro. Chega dos pés incharem.
Guilherme, titulado centro. Pelo que eu entendi do texto, ele diz assim, né? No artigo, a gente tem qual? 58. Porque ele diz, na linha A, ele pune com advertência. Na linha B, com suspensão. Aí, na linha C, ele diz, caso verificada a reincidência, nos mesmos moldes e pelos mesmos autores, do fato que motivou a primeira advertência, serão aplicadas novamente as sanções anteriores, além da cassação. Então, se, pelo que entendi o texto, se ele cometer, ele fez uma advertência, e aí, se ele repetir essa advertência, de acordo com a linha C,
ele já pode ser cassado. Então, pelo que eu entendi do texto, eu acho que a Comissão Eleitoral quis, é que o candidato cometeu infração, então ele é punido com advertência. Aí, se ele reincidir, com a suspensão. E se ele reincidir, a cassação. Então, é isso que está faltando, essa clareza no texto, certo? Aí fica como sugestão para a linha B, caso o candidato cometa novamente a punição, que foi, se fez jus da advertência, caso ele caia em reincidência, será punido com a suspensão. E a linha C, caso o candidato venha a ser punido, não sei o quê, de acordo com a linha B, caso ele cometa de novo, entendeu? Aí já teria que ser um terceiro fato. Fez o ato, advertência. Fez o ato de novo, suspensão. Fez o ato de novo, cassação. Então, para mim, é isso que está faltando, essa clareza no texto. Com relação à linha D, eu achei muito pesado você caçar uma pessoa só porque a campanha acabou e no último dia foi lá e caçou. Entendeu? É passível de investiduras judiciais, de tipo, você não, sei lá, colocou um banner no lugar errado, aí caçou, entendeu? No último dia. Aí, é uma advertência, né, pelo que eu vejo. Justamente, mas pelo que está no texto... Certo, tudo bem, mas pelo que eu entendi do texto... Ele cometeu a infração, como é no último dia, não tem mais campanha, aí ele vai... Punição com suspensão de campanha. Pronto. Aí eu acho que deve ser punido, claro, mas eu acho que deve se ver outra forma de se resguardar essa questão aí da continuidade das progressões das penas. Né?
Desculpa, então deixa para ficar mais claro para o pleno. Qual é a sua proposta?
Isso, a minha proposta é que... Isso, eu lembro, o professor Fred não veio, né? Eu lembro que estava eu, Rodrigo, Natália e Felipe e o professor Fred na comissão do regime disciplinar, e aí a gente elaborou uma tabelinha com as advertências que os alunos cometiam e as punições, né? Então, tinham aquelas atitudes leves, as atitudes medianas e as atitudes graves. As atitudes leves... advertência, as atitudes medianas, suspensão, as atitudes graves, expulsão da escola. E aí, havia também as reincidências. Você cometeu uma advertência leve, se você reincidir, aí você já passa para um grau de punição maior, suspensão. E aí, se você reincidir de novo, você já está correndo o risco de ser expulso da escola. Então, a minha ideia é que haja justamente isso, né? Fazendo uma analogia. Eu acho que seria interessante colocar essa palavra de dosimetria, né, para que frise a questão da dosimetria. E, em caso de reincidência das penalidades previstas por advertência, será aplicada a pena de suspensão. Aí coloca esse texto na linha B. Na linha C agora. Em caso de reincidência das penalidades previstas na linha B, será punido com cassação. Aí ficaria mais amarrado, na minha opinião. É só uma questão de texto para ficar bem claro. E aí casos, lógico, né, de, por exemplo, compra de voto, se surgir, aí já é cassação direta. Os casos graves, né, gravíssimos. E aí os casos medianos, suspensão, e os casos leves, advertência mesmo.
Professor, o que é que tu acha? Onde é que está o texto? Henrique, como vocês viram aqui, essa sistemática não é infalível, né? A gente vai ter uma série de sugestões aqui para a gradação das penalidades. Eu vou fazer aqui uma sugestão, tá? Seguinte, bom, a gente vai ter aqui três tipos de infração. Tem um quarto que eu já formulei aqui, que é a questão da comissão, que depois a gente discute. Mas a ideia seria, né? Eu vou voltar aqui para ali. Isso, vamos lá. Realização de...
Perdão, procurador, só um minutinho, por gentileza. Eu já gostaria de pedir, antes das 12h30, autorização para continuarmos. Como todos veem, já estamos perto do final. E pedir encarecidamente que ninguém saia, porque saindo um, nós ficaremos sem quórum. Então, precisamos efetivamente findar, aprovando o edital, para darmos celeridade ao nosso processo eleitoral. Então, pedimos encarecidamente para contarmos com a contribuição e a colaboração de todos. Podemos continuar a reunião após as 12h30. Então, agradecemos a concordância e encarecidamente reiteramos o nosso pedido, já que estamos perto do final, de que, por favor, ninguém saia, exceto aqueles que estejam com os seus suplentes, que é o caso do professor Mauro.
Posso continuar, professora? Obrigado. Então, vamos. Eu vou ler aqui uma conduta sancionatória para ficar lógico. Eu não vou ler o dispositivo inteiro, porque a gente está com a hora adiantada. Então, ó, não atendimento às solicitações e ou às recomendações oficiais das comissões eleitorais, desde que devidamente fundamentadas na legislação vigente. Aí tem sanções. Aí tem advertência por escrito, entregue ao candidato, além de publicação no sítio eletrônico institucional e nos murais específicos das comissões eleitorais, bem como exigência da retirada do material. Essa seria a primeira penalidade, né? Ou, eu acho que caberia um ou aqui, né? Suspensão da campanha do candidato de 1 a 2 dias. Caso verificada a reincidência, aí nos mesmos modos e pelos mesmos autores, você que é um penalista, a gente poderia colocar reincidência específica. Eu acho que só a palavra específica, ela já substitui toda essa oração intercalada aqui, que vem de dos moldes até a advertência. Aí eu acho que a gente poderia colocar, seguindo um pouco a lógica do que o conselheiro Guilherme está dizendo, que aqui necessariamente teria que ser a suspensão já, né? Se na primeira eu posso ponderar entre a advertência e a suspensão, se o camarada já foi advertido e ele reincide especificamente, eu acho que a segunda é a suspensão, né? Então, a segunda aqui, não sei se você concorda, será aplicada a penalidade prevista na linha B. Aí, a segunda reincidência específica, a aplicação das medidas previstas nos incisos, dar-se-á sem prejuízo da possibilidade, como também o conselheiro, que eu não estou vendo aqui, inclusive, dissente, falou. Miguel. Está ali. Falou. E a questão do último dia, contemplando um pouco do que o conselheiro Guilherme falou, mas também preocupando-se com o último dia de campanha, e que a gente não pode deixar impune, né? A gente previsse que, caso as infrações passíveis de punição com suspensão de campanha se deem no último dia de campanha, a sanção será igualmente de cassação de candidatura, a sanção poderá ser de cassação de candidatura, observada a gravidade dos fatos. Porque, na verdade, ou é a cassação ou é nada, né? Ou é a cassação ou é nada. Então, a preocupação da comissão, eu acho que é legítima, é que a conduta não fique impune. Mas eu tenho certeza que a comissão está preocupada com a conduta grave. Não é isso? Então, se for nessa forma, a sugestão que eu faria era colocar um ou depois de material na linha A. A linha C, depois de reincidência, colocar específica, será aplicada a penalidade de que trata a linha B. No caso D, teria da possibilidade de cassação. E aqui eu colocaria uma poderá, né, e observada a gravidade dos fatos.
Marcelo, membro da comissão. Eu tenho uma dúvida, Varejão. É professor também, né? Se antes eu quero parabenizar todos os professores e educadores que ontem fez para os professores, né? Só que tem uma dúvida. Um candidato, por exemplo, fez campanha no primeiro dia. Fez. Cometeu irregularidade no primeiro dia de campanha. Aí ele foi punido. Aí o outro candidato, no último dia de campanha, cometeu irregularidade e não foi punido devido à gravidade do fato. Mas se o candidato que foi punido questionar por que ele foi punido e o outro não foi, como fica as coisas?
Eu estou partindo do pressuposto de que o primeiro candidato foi suspenso, é isso? Teve 1 ou 2 dias de suspensão da candidatura. Posso devolver com uma pergunta? Mas eu vou devolver com uma pergunta, que é a pergunta que o candidato que foi punido no primeiro dia de campanha, ele se sente, digamos, injustiçado em relação ao do último. Aí, se a gente caça a candidatura do último pela mesma conduta que o primeiro teve a suspensão de um dia de campanha, tu não acha que o último, o que foi caçado no último dia...
Não, perfeito, mas eu estou pensando na lógica da dosimetria da pena. Até porque eu já analisei juridicamente o edital e eu já disse que está ok. É, foi levantada essa situação por um conselheiro e eu estou problematizando com vocês aqui, tentando chegar. Eu acho que o candidato ia se sentir injustiçado também. Então é uma questão para vocês decidirem. Se porventura vocês entenderem que o que vocês querem coibir é a conduta grave, a gente pode colocar uma observada a gravidade dos fatos, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Se cair na mão de vocês um processo no último dia de campanha, com o edital do jeito que está, para caçar uma candidatura, vocês vão tremer. Não vai ser fácil para vocês decidirem. Então, um observado a gravidade, ele pode dar, por um lado, a tranquilidade para vocês não aplicarem uma cassação de candidatura e, por outro, a segurança para aplicar, pela gravidade dos fatos. Fica uma sugestão aí de quem, bem ou mal, está no dia a dia lidando com esse tipo de situação. Eu faria a alteração no texto e replicaria essa alteração para as demais infrações que na verdade, são os incisos primeiro, segundo e terceiro, que são muito parecidos, né, Halisson? Professora, eu fiz o texto daquela questão.
Por gentileza, então, sim, mas vamos vencer este artigo, né, já que nós estamos... Então, feitas as ponderações, o conselheiro Guilherme e aqueles que se sentem contemplados a partir do debate? Pois não. Então, por favor, doutor Varejão, como ficou? E temos o professor Mário inscrito?
Só para esclarecer o que a gente está discutindo, no artigo 58, a gente tentou ver algumas infrações. Então, a gente tem três incisos. 1, 2 e 3. Graduados pela... que a gente entendeu ser do menos grave para o mais grave. Certo? Então, só para a gente esclarecer muito, que está confundindo até na minha cabeça aqui, cada um dizendo uma coisa, eu vou ler só um inciso, quais são os ilícitos que a gente está analisando. Certo? 1. É o quê? Realização de propaganda em período e local não permitido. Esse é o primeiro inciso. Realização de propaganda eleitoral não permitida por este regulamento, por outro meio que a gente não contemplou aqui. Comprometer a estética e limpeza dos imóveis do IFPE para a realização de propaganda. Criação de obstáculos, embaraços, dificuldade de qualquer forma ao bom desenvolvimento dos trabalhos das comissões eleitorais. Não atendimento às solicitações e ou recomendações oficiais das comissões eleitorais, desde que devidamente fundamentadas na legislação vigente. Então, essas penalidades que a gente está discutindo aqui são para essas ações, certo?
E aí viria essa proposta de gradação que, como o conselheiro Guilherme pediu, eu vou ler para ele. Seria praticada uma dessas condutas, né? Seria advertência por escrito, entregue ao candidato, além de publicação no site institucional e nos murais específicos das comissões, bem como exigência da retirada do material, ou, e aí o inciso B, seria suspensão da campanha do candidato de 1 a 2 dias. E aí caberia à comissão, em dosimetria, avaliar qual é a penalidade mais adequada no caso concreto. Caso verificada a reincidência específica, que é praticado o mesmo fato, porque se a gente prestar atenção, Halisson leu uma série de infrações distintas, que ele aglutinou no mesmo tipo infracional, serão aplicadas as sanções de que trata a alínea B. Ou seja, reincidência não tem advertência. Reincidência é suspensão. Reincidência específica, claro. No caso de uma segunda reincidência específica, eu acho que é bom colocar o específico aqui, a aplicação das medidas previstas nos incisos anteriores dar-se-á sem prejuízo da possibilidade da cassação da inscrição eleitoral do candidato. E a linha E, né? Teria que renumerar aqui. Caso as infrações passíveis de punição com suspensão de campanha se deem no último dia de campanha, aí português, né? A sanção poderá ser de poderá ser aplicada a sanção de cassação de candidatura, observada a gravidade dos fatos. Seria essa, e aí replicaria esse tipo de redação nas outras. Porque se vocês forem ver o inciso segundo, ele começa já com suspensão, que aí são condutas mais graves. Mas aí segue essa lógica. Seria replicar essa lógica. E aí eu construí um inciso quarto, que seria as penalidades aos membros da comissão. Que aí, se a senhora me permite, eu queria voltar ao artigo 53 rapidamente, que é das denúncias, né? Porque tem a denúncia e tem a infração, né? Então, na denúncia, que tem as denúncias sobre descumprimento das normas previstas neste regulamento deverão ser devidamente identificadas e fundamentadas por escrito, sendo apuradas pela Comissão Eleitoral Central e Comissão Eleitoral Setorial, respectivamente, para os cargos de reitor, reitora, diretor, diretora-geral, tomado por base este regulamento. Eu abri um parágrafo primeiro e coloquei: caso as denúncias sejam relacionadas a fatos praticados por membros da Comissão Eleitoral Central ou da Comissão Eleitoral Setorial, a apuração de que trata o caput caberá, respectivamente, à Comissão Eleitoral Central e ao Conselho Superior do IFPE. Ponto. E aí o parágrafo único foi simplesmente renumerado para parágrafo segundo. Ou seja, eu inseri esse dispositivo das denúncias. E aí a gente vai voltar para o dispositivo que a gente estava.
Perdão, doutor Varejão, ao Conselho Superior e, no caso daquela insistência, de se recorrer aos membros externos. Em caso de haver sorteio. Mas não é bom estar amarrado? Deixar assim?
Eu pensei em colocar aqui, mas, por outro lado, eu imaginei que não caberia à Comissão Eleitoral Central dizer como o Conselho Superior ia julgar seus atos.
Correto. O Conselho, então, delibera dessa isso. maneira, né? Ok.
E o inciso quarto eu vou seria nas infrações, como a gente vai para o segundo agora, eu vou aguardar para só falar da infração propriamente dita, quando a gente chegar no inciso quarto. Eu vou passar a palavra para Halisson, que ele vai... Eu coloquei no inciso quarto, mas se você entender que é o caso...
Então a gente tem uma proposta de...
Redação.
De redação do texto, que...
Conselheiro André, Guilherme. Sim, voltando, todos concordam com a alteração proposta feita pelo nosso procurador em conjunto com o presidente? Precisa se colocar em votação ou é concordância geral do pleno? Então, geral, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Obrigada. Dando prosseguimento, presidente.
Pronto, agora a gente tem essa proposta que eu trago como da comissão, essa da redação, das alíneas do inciso 1 do artigo 58. Se o...
Pode ler, por gentileza, para...
Foi isso que ele acabou de ler, tudo isso agora.
Não foi essa que a gente aprovou?
Aprovou a de trás, né? A 53, e aprovou essa, então vamos seguindo. É porque Guilherme não se posicionou, foi ele que...
Bom, então... Se essa proposta, porventura, foi aprovada, então, eu estou lendo as alíneas, tá? Eu sei que vocês vão ler os tipos administrativos, mas, então, o inciso segundo ficaria suspensão da campanha, na alínea B, caso verificada a reincidência específica, serão aplicadas novamente as sanções anteriores, no caso de uma segunda reincidência específica, esse mesmo texto. A aplicação das medidas previstas nos incisos anteriores dá-se-á sem prejuízo da possibilidade de cassação da inscrição. E aí o inciso, a linha D, igual à linha E do anterior, ou seja, poderá e observada a gravidade dos fatos. E esse outro aqui, ele não replica, né? O inciso terceiro é com cassação. Então, eu acho que é isso. O dispositivo da comissão eleitoral também não tem réplica nessa dosimetria, então eu vou esperar, Halisson, esgotar o inciso terceiro e eu leio ele.
Com licença, que temos escrito ainda para o sumário. Professor Mário.
Porque Guilherme tinha colocado a proposta dele, aí eu me recordei aqui de um problema que a gente tinha na organização acadêmica anterior. Quando, Guilherme, na organização acadêmica, existia esse escalonamento de punições. Nos casos de reincidência de advertência, aplica a suspensão, né? Nos casos de advertência de suspensão, aplicava o desligamento após abrir sindicância. Mas aí qual era o problema? Inclusive, teve um caso lá em Pesqueira que até para a justiça foi. O cidadão cometeu uma infração que era passível de desligamento imediato, uma coisa extremamente grave, tá? E a gente teve que aplicar uma advertência, porque ele não tinha havido ainda a reincidência. Então, nesse caso aqui, eu me sinto extremamente satisfeito do jeito que está, dando à comissão eleitoral a possibilidade de decidir na primeira denúncia sobre a punição de advertência ou suspensão, dependendo da gravidade, né? E, numa reincidência, suspensão de novo, e numa outra reincidência, a cassação. Então, era só para justificar isso, que na organização acadêmica do Instituto também foi feito essa sistemática que aqui está no edital das eleições em relação às punições, pelo fato de, historicamente, nos campi, a Prodem pode confirmar isso, de ter problema nesse escalonamento. Tá? Então, eu acho que essa, do jeito que está aqui, com esses ajustes de texto, ficou muito bom. Agora,
professor, se o senhor olhar, me permita a intervenção, o inciso segundo e terceiro, eles vão ter gradativamente condutas mais pesadas. Por exemplo, fazer propaganda ofensiva à honra e ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro do IFPE já vai direto para a suspensão. Se utilizar direto ou indiretamente de recurso financeiro ou material de natureza pública ou de associações de classe, já vai direto para a cassação. Então, essa leitura do senhor, ela está no próprio escalonamento que a comissão propôs. É porque esse inciso segundo, esse inciso primeiro, na verdade, são as condutas menos graves. E mesmo essas, numa reincidência, numa recalcitrância, ela pode, inclusive, gerar a cassação. Me permita, eu achei muito bem construída essa parte sancionatória por parte da comissão.
Eu estou ratificando.
E eu estou ratificando. Ah, tá. Eu só estou mostrando para o senhor esse inciso segundo e o inciso terceiro reforçam essa preocupação, que as condutas mais graves, elas não deixam espaço para acontecer o que o senhor está relatando com preocupação que aconteceu.
Então, consideramos aprovados com essas alterações incorporadas pelo Pleno. Agradecemos e pode seguir, presidente, por
gentileza. Então, vamos partir para o inciso segundo. Alguma destaque no segundo? Não. A gente partiu dos tipos administrativos do inciso primeiro. Aí vamos para o segundo agora. Alguém tem algum destaque? Começando com suspensão e tudo. Inciso terceiro. Então, deixa eu dar uma lida nele. Certo? Terceiro, utilização direta ou indireta de recursos financeiros ou materiais de natureza pública e associações de classe para cobertura de campanha de consulta eleitoral, utilizar recursos próprios ou de terceiro que visem o aliciamento dos eleitores, entre parênteses, compra de votos, sanção. Se candidato, cassação da inscrição eleitoral. Se eleitor, punições decorrentes da aplicação do parágrafo 2º do artigo 57 deste regulamento.
Professor Mário? Vem aqui, querido, por gentileza.
O esclarecimento. Partidos políticos estão contidos dentro dessa denominação de associações de classe?
Desculpa, professor.
Veja, se é vedado ao candidato ou a qualquer pessoa, né, utilizado em recursos financeiros ou materiais, mesmo que indiretamente, de natureza pública e de associações de classe para cobertura de campanha, eu me preocupo com o financiamento de partidos políticos em eleições. Então, nas nossas eleições. E aí, associações de classe inclui os partidos políticos?
Na minha leitura, não. Associação de classe é associação patronal, é sindicato patronal, sindicato de empregado e associações de profissão regulamentada, como OAB, CREA e etc.
Tá. Então, eu sugiro que haja essa, claramente, certo? Esse termo partido político aqui.
Então seria associações de classe e político-partidárias, seria isso?
A intenção da comissão, acho que por alguma questão aqui passou, mas era justamente abarcar também essa situação que o professor Mário colocou. Então, nesse sentido, a comissão eleitoral é favorável à inclusão das entidades político-partidárias, é isso?
Tem associações de classe. Já aproveitando, né, o máximo do dispositivo, tem e associações de classe e político-partidárias. E ou.
Concordância do pleno ou há necessidade de colocar em votação? Então, sigamos.
Nesse caso agora chegou no inciso 4º, que é a amarração da sanção da comissão. Então, eu queria materializar. Eu ia falar por você, rapaz.
Vem aqui, querido, vem aqui.
Guilherme, vem aqui e faz a proposta, porque a gente não entendeu a colocação.
É porque o item 4, no caso, né, ele vai frisar sobre as penalidades a respeito da comissão eleitoral, né, que quem vai julgar é a comissão central e, em instância recursal, o Conselho Superior. E aí, no cabeçalho do artigo 58, ele fala isso. Ele fala, deixa eu me perder aqui. Cadê, meu Deus? Entendeu? Ele não trata dessa parte. E aí seria interessante colocar, porque os itens eles vão numerando de acordo, né? E aí, de acordo com o que está no cabeçalho do artigo. Aí só uma questão de texto para...
Então seria, Guilherme, artigo 58 caput, não é isso? As sanções serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Central para a eleição de reitor, pelas... Eu estou tentando não construir um texto muito grande. Eu já chego nesse texto aqui. Eu vou fazer uma ressalva, ressalvado disposto no inciso 4 aqui. Mas eu queria ler o inciso 4 para ver se vocês concordam. Que seria a infração da comissão, né? Inciso 4º. Praticar, na qualidade de membro de comissão eleitoral central ou setorial, qualquer conduta que, direta ou indiretamente, favoreça, prejudique ou demonstre expressa simpatia ou animosidade por candidato cuja eleição deva fiscalizar. Sanção, advertência, se praticada conduta reputada de menor gravidade, ou destituição, se praticada conduta reincidente de menor gravidade, ou praticada conduta de maior gravidade. Já tem um dispositivo geral lá dizendo que todos os servidores já respondem, sem prejuízo da questão do PAD. Isso aí você pode ficar tranquilo.
tentar construir a redação de novo aqui. Com relação à questão do período da Comissão Eleitoral está fazendo essas atribuições. No caso do Mundo de Êxito,
Guilherme, veja só, para o texto não ficar muito confuso, seu colega dissente aqui da Comissão Central fez uma proposta que eu acho que está boa, que seria a seguinte: a gente colocar no caput, as sanções serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Central, pela Comissão Eleitoral Setorial e pelo Conselho Superior, aplicando-se em cada caso as seguintes medidas, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem definir, porque se for definir vai ficar um texto gigante. Então...
Eu já estou quase jogando a toalha, mas não estou tentando.
Isso cansa. Água.
Mas é raro, só foi no banheiro, né?
Está voltando. Ele está no 59.
Não, eu não.
59.
As sanções serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Central, pela Comissão Eleitoral Superior e pelo Conselho Superior, aplicando-se em cada caso as seguintes medidas observadas que devem ser tomadas.
Então, a gente venceu o inciso 4 com o texto do Dr. Varejão, não é isso? Então, vamos para o parágrafo 1º do artigo 58. Eu tenho pendrive.
Voltou 58.
Podemos? Parágrafo 1º do artigo 58 ainda. Não. Parágrafo 1º. Parágrafo é o que tem um desenho assim, parecendo um... Não, não é que pedi, não. Vamos lá. Não, tranquilo, tranquilo. Parágrafo 2º. Tranquilo? Então, das impugnações, artigo 59. André? André? Falou? Não, né?
Ah, perfeito. Preciosismo.
Dá uma separadinha, um espaço, por favor, Richard.
Artigo 60. Artigo 61. E aí, disposições gerais. Artigo 62. Artigo 63.
Vocês estão levantando ou não?
Artigo 64. 65. Senhor. Não, acho que a gente não mandou, né? Mas a gente pode mandar para passar de fundo dela para todo mundo.
Certo.
Artigo 66. 67. Eita. Doutor Varejão tem uma... Lá atrás.
Não, esse parágrafo único, a minha sugestão seria transformar ele em caput, né? E aí, assim, eu queria fazer... Eu estou falando fora do microfone, né, professora? Me perdoe. Eu queria fazer um comentário em relação a isso, tá? Eu quero ler esse parágrafo único aqui. Para análise de quaisquer impugnações ou recursos relacionados ao processo de consulta, as comissões central e setoriais poderão valer-se dos órgãos locais da Procuradoria-Geral Federal para dirimir questões de natureza jurídica. Esse texto aqui, da forma como estava no edital passado e veio para mim, para análise jurídica, ele tinha que a comissão poderá valer-se do auxílio da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região, que é a nossa sede lá em Boa Viagem. E eu coloquei para eles que hoje a nossa carreira vive um momento de mobilização e não tem o colégio de consultoria que tinha em 2011. De modo que a capacidade de resposta da carreira, não sei se vai ser a ideal. Mas, por outro lado, eu entendi. E, para mim, eu confesso a vocês que eu até me sinto... talvez mais tranquilo no processo, porque como eu estou participando da discussão do edital, talvez seja uma questão de tranquilidade, de eu não participar da análise jurídica das impugnações. Mas eu queria deixar claro isso para vocês. O texto que está dito aqui, ele vai gerar a necessidade de se pedir, de se oficiar à Procuradoria Federal, a Marília, que é a nossa procuradora regional, para que os procuradores federais, em geral, da PRF, atuem nesta eleição. Ou seja, não é que eu estou proibido de atuar na eleição, mas a eleição está voltada a uma atuação isenta de procuradores federais que não estão no Instituto. Tá? Isso é a construção do texto da Comissão Central.
Já pedi à secretaria para encaminharmos um ofício com essa deliberação, assim como fizemos da vez passada. Presidente, vencemos?
Então fica dessa forma, né? Então.
Transformado em cabo, tu vira cabo.
Artigo 69. 68, eu quero que acabou. 68. 69. Os anexos não estão aqui. Não, mas os anexos são simples, são só corroborando o que a gente coloca no texto, é formulário. É cara crachá, na verdade.
Então, vamos colocar em votação a segunda parte do nosso edital. Por gentileza, todos sentados ainda. a segunda parte do nosso edital, lembrando que na última reunião, há uma semana, nós aprovamos até o artigo 32 e agora do 33 ao 69. É, só lembrando, como sempre fazemos, a alteração no quórum deve-se ao fato de alguns conselheiros terem chegado e terem saído. Né? Então, colocando em votação o edital das eleições para diretor, diretora, reitor, reitora do Instituto Federal 2015, lembrando que essa votação são dos artigos 33 a 69, com as incorporações, sugestões feitas pelo Pleno, acompanhado do assessoramento jurídico do Dr. Varejão e da própria Comissão Central. Então, aqueles que votam pela aprovação do edital, iniciando à minha direita com o conselheiro George, por gentileza, levante o cartão e diga o número. Dezoito votos favoráveis, votos contrários, nenhum, abstenção a minha. Então, graças a Deus, agradecemos imensamente a Comissão Eleitoral. Mas a reunião ainda não acabou, por gentileza. Ainda tem almoço, professor Mauro, nós vamos, estamos em outros, né, e temos dois assuntos a serem ainda tratados. Na verdade, o primeiro eu gostaria, gostaria que a Richelle lesse o texto que nós encaminhamos aos docentes e, na verdade, a todos os educadores que fazem o Instituto Federal de Pernambuco.
Boa tarde a todos. Felicitações aos educadores do IFPE. Ao longo dos anos, se há uma profissão que auxilia na formação de todas as outras, sem exceção, é a do professor, professora, no caso, né? Essas e esses são os verdadeiros heróis e heroínas da construção de uma pátria que se identifica como educadora. É a pátria dos ideais calcados em inspirações no patrono da educação brasileira, Paulo Freire, cujos ensinamentos se voltavam à valorização de todos os saberes, do popular ao erudito, com um olhar sensível às causas da humanidade. Lidamos com juventudes, com tecnologias, com angústias constituintes do ser humano e com a constante necessidade em nos renovarmos nos aspectos da didática, da metodologia, da epistemologia, da compreensão do outro. Talvez seja essa a grande tarefa que move os docentes e as docentes. Amparar alguém, ser exemplo, ser mestre, ser ombro, ser amigo. Este é um processo de construção da identidade profissional docente. Continuar educando de maneira integral em um contexto plural e singular, promovendo uma articulação de práticas específicas de ensino que resgatem também a importância do prazer, do bom humor, da ludicidade, da criatividade e do percurso formativo. Nessa caminhada, enquanto educadores, ocorre um saber fazer e ser que leva à renovação, a inspirações em novas concepções teóricas e epistemológicas, fortalecendo experiências docentes baseadas em novas ideias, num protagonismo consequente e balizador de novos propósitos e vivências educativas. Feliz dia do professor, professora, a todos os docentes, especificamente aos do Instituto Federal de Pernambuco.
Então, celebramos e parabenizamos em nome do Conselho a todos aqueles e aquelas que aprendem o que ensinam, não é, Marcelo? Como diz a nossa querida Cora Coralina, que de outro plano nos acompanha. Eu preciso ainda trazer, eu peço até desculpas pelo avançar da hora, mas pela gravidade da situação, não poderia, até porque foi publicizada em meios de comunicação, trazer uma veiculação que foi postada num blog, e eu gostaria de compartilhar, tenho, na verdade, o dever de compartilhar isso com vocês. Vou pedir a secretária que faça a leitura, sem a menção ao nome do conselheiro que fez a referida postagem.
Tribuna do Leitor. Desorganização no IFPE. Sou conselheiro do IFPE e estamos tendo problemas graves no processo eleitoral. No momento, inclusive, os mandatos de diretores e reitoria venceram, demandando do MEC uma intervenção por conta das desorganizações internas. Acredito que seu blog será de grande ajuda para levar essas informações à sociedade. Publicado em 13 de outubro de 2015, no blog do Magno Martins, é isso, professor? Isso. E uma outra nota, uma outra postagem sobre polêmica sobre a eleição no IFPE. Venho muito respeitosamente comunicar que a postagem transcrita mais abaixo e que foi publicada no seu prestigioso blog político às 10h30 da manhã de hoje tem a autoria atribuída a mim de forma equivocada. Solicito corrigi-la. Contudo, exceto pela citada intervenção do MEC por conta da desorganização interna, todas as demais informações são verdadeiras. Estamos, de fato, vivenciando um processo eleitoral atribulado, com suspensão do calendário eleitoral e com o próprio regulamento sendo alterado à revelia dos seus autores, entre parênteses, a Comissão Central, que foi eleita especificamente para esse fim. Também por esses motivos, os mandatos de boa parte dos dirigentes do Instituto encerraram e não há absolutamente nenhum comunicado oficial à comunidade do IFPE sobre a situação dos gestores e o processo eleitoral continua indefinido. Dessa forma, sou plenamente favorável à transparência do processo, principalmente junto à sociedade. Porém, exceto pelas informações que estão divulgadas no site do IFPE, não tenho autorização para falar em nome do Conselho Superior. Publicado em 13 de outubro de 2015.
É lamentável, né, que tenhamos esse tipo de posturas que maculam a imagem da instituição. Reiteradas vezes, eu já disse aqui no pleno, que o Conselho é constituído não apenas por conselheiros e conselheiras internos, mas conselheiros e conselheiras externos também. E penso que somos todos, como instância máxima da instituição, responsáveis por zelarmos pelo seu nome, pela sua imagem, porque realmente demandas internas à instituição devem ser tratadas na própria instituição. E ainda mais quando uma nota que traz, né, a pessoa diz que não pode falar em nome do conselho e já se intitula conselheiro. Então, já está falando, na minha opinião, pelo conselho, né? E acredito que a comissão central, após os momentos pedagógicos vivenciados aqui, aprendeu, assim como nós também aprendemos, porque ninguém é dono da mais absoluta verdade. Sempre se há algo para aprender, sempre uma palavra, uma frase pode ser melhorada e as pessoas não podem, né, se colocar num patamar de prepotência como se não pudesse contar com o outro para melhorar as suas opiniões e a sua própria forma de pensar o mundo. Agora, imagino eu que o debate, o fórum para isso ocorrer é aqui dentro e não se sair buscando a mídia para denigrir a imagem dos conselheiros, denigrir a imagem da instituição. Isso é que eu acho completamente lamentável. Felizmente, o blog, né, abriu um espaço para que pudéssemos colocar, e o título, inclusive, dado pelo próprio jornalista, é A Versão Oficial das Eleições no IFPE. Isto foi uma nota, esta nota foi produzida por nós, que diz: informamos que o processo eleitoral no Instituto Federal, ao contrário do que propagam minorias, ocorre, ao menos do lado da gestão, tranquilo e baseado em princípios éticos no respeito à institucionalidade e às pessoas, na transparência, com a publicidade de todos os atos, na lisura e na responsabilidade. Assim, esclarecemos aos leitores. Primeiro, o CONSUP, Conselho Superior, é a instância máxima do IFPE. Trabalhamos, como em poucos, com relatorias e comissões, a fim de assegurarmos o debate, o diálogo e a incorporação das ideias e sugestões das representações internas e externas. Todo e qualquer regulamento é encaminhado para apreciação e contribuições do Pleno. O edital das eleições é mais um documento tratado como os demais enviados à apreciação de acordo com o próprio regimento interno. Um plano de curso, por exemplo, sofre alterações do relator e pode ainda ter sugestões dos conselheiros incorporadas. 2. A suspensão do processo eleitoral deu-se, inclusive, com a concordância dos conselheiros e conselheiras através de votação devido à greve em 5 campi do IFPE. Seria democrático a essas comunidades serem tolhidas em seu direito de escolha dos seus próprios dirigentes? Democracia vivencia-se, possibilita-se, permite-se essas situações, inclusive não é apenas no IFPE e em muitas IEs do Brasil. A atual reitora, eleita pelo voto direto, teve seu mandato encerrado no dia 13 desse mês. O MEC a nomeou pro tempore, temporariamente entre parênteses, para gestar a instituição até o fim do pleito e a nomeação da próxima dirigente, reconhecendo o trabalho e depositando confiança na forma de atuar da gestora. Por sua vez, a reitora, validando a escolha da comunidade há 4 anos, quando elegeu seus diretores, fez uma portaria, tornando esses diretores também pro tempore, independentemente de serem ligados ou não à reitoria. Prova de respeito à institucionalidade e à vontade das comunidades. 4. Lamentamos que as pessoas se dirijam a espaços públicos distorcendo fatos e atingindo a imagem da instituição e das pessoas sérias e comprometendo, assim, as causas da educação. Então, a resposta foi publicada no blog e eu espero que, efetivamente, as pessoas pensem e tragam para este conselho, dando exemplo, inclusive, do que os estudantes estão fazendo, como ocorreu na última reunião, para que o pleno faça os seus encaminhamentos. Obviamente que há espaço mais do que suficiente para isso. Já tivemos, inclusive, inúmeras demonstrações de discordância, de manifestações no pleno, e elas foram acolhidas e acatadas de forma respeitosa e democrática. E é assim que nós esperamos que todos os conselheiros se comportem, honrando a comunidade que os elegeu para o exercício pleno deste mandato, assim como aqueles que são indicados por suas associações. Em outros, há alguma manifestação a ser posta? Então, por gentileza.
Bom, gente, a gente veio aqui também continuar um assunto que eu comecei na outra reunião, e aí porque já estava muito tarde e a gente não adentrou, né? É a respeito do que aconteceu no Campus Recife, na eleição do Grêmio, na última reunião, na última eleição, né? Que, inclusive, nós estamos debatendo aqui uma eleição com urnas de urna, certo? E aí a eleição do Grêmio estava ocorrendo tudo tranquilamente, tudo bem, apesar do Campus Recife estar negando os recursos e estar tomando atitudes para que inviabilizassem a eleição, né? E aí foi preciso os estudantes do campus, ter que recorrer à reitoria porque o campus estava, de uma certa forma, negligenciando, né? Não estava dando o suporte e o apoio que a lei federal ela determina, né? Que o Grêmio, como representação dos estudantes secundaristas, ele tem que existir e a gestão ela não pode impedir, ela não tem esse direito. E aí nós recorremos à reitoria e eu gostaria de agradecer aqui à professora Cláudia e a toda a equipe da reitoria que viabilizou que a eleição pudesse ocorrer. Mas a eleição estava ocorrendo quando, no meio da tarde, duas pessoas de lá do campus, do IF, roubaram as urnas em plena eleição, saíram correndo. E aí, chega a ser um fato engraçado, mas é um assunto sério. E aí, a eleição não pôde ser realizada, né? Impediram a realização da eleição porque roubaram as urnas. E não tivemos nenhuma resposta da Direção-Geral do Campus Recife, não tivemos nenhuma manifestação, não tivemos nenhum apoio, nada, nada, nada. Ficamos à mercê, né? À deriva. E aí a gente trouxe, eu como conselheiro, me vi na obrigação de trazer isso ao Conselho, porque o Conselho, como já foi dito aqui várias vezes, é a instância máxima de representação do IFPE, é um Conselho Consultivo Deliberativo. E aí eu trouxe isso porque esse tipo de coisas não podem acontecer na nossa instituição. A gente tem aqui Felipe, foi presidente do Grêmio em Belo Jardim, e eu acompanhei de longe, né, ficava sabendo das notícias da eleição e correu tudo tranquilamente. Nosso querido conselheiro Miguel é do DA de Engenharia Mecânica, Natália é do DA de Enfermagem, Rodrigo é do DA de Química, não, né? Por enquanto. E aí... Daqui a pouco... E aí nós precisamos, né? Porque os DAs e os Grêmios, eles contribuem para o IFPE, eles contribuem para a melhoria, são a representação, a voz dos estudantes. E o tipo de coisa desses não pode acontecer. E aí, inclusive, fica o questionamento, né? Se aconteceu na eleição do Grêmio, o que é que garante que não vai acontecer na eleição para reitor ou diretor-geral, já que vamos usar urnas de lona? Quem garante que não vai chegar uma pessoa, pegar a urna da eleição e sair correndo? Então, esse tipo de coisa a gente tem que se prevenir. Estamos trazendo aqui ao Conselho. Vou passar a palavra para a minha colega Natália.
Bem, boa tarde. Essa notícia ela rolou em todos os campos. E assim, nós como estudantes fiquemos tristes com essa situação e queremos realmente uma posição do Campus Recife para ser tomadas as providências e as pessoas responsáveis, elas realmente paguem, né? Pelo transtorno que foi causado, porque se é dado um voto de confiança a gente como aluno e tem uma eleição, está ocorrendo tudo bem e as pessoas pegam e fazem um transtorno desse jeito.
Só para lembrar aqui que, inclusive, houve até ameaças aos meninos da chapa, né, das chapas concorrentes, e, inclusive, até ontem eles estavam na delegacia prestando queixa, né? Foram na delegacia para essa queixa das ameaças. Então, o estudante ser ameaçado dentro do próprio IFPE, para mim, isso é inaceitável.
Então, como a própria professora Cláudia falou no início da reunião, que os nossos votos aqui no Conselho não é diferenciado de nenhum voto de dirigente geral ou algum órgão externo da instituição, né? Nossos votos aqui no Instituto são igualitários. E é isso que a gente vem reforçar novamente. Do mesmo modo que nós, estudantes, votamos nossos representantes, tanto nos DAs como também nos presidentes de grêmios, estamos agora passando por essa eleição. Quem vai dirigir o nosso campus é o Instituto em si, como reitor, reitora e a direção geral. É uma eleição igualitária e eu digo, posso até dizer, professora, que é uma eleição... Como é que se fala?
na mesma instância, vai dirigir as mesmas pessoas. Né? Eu não vou dirigir um professor, nem um técnico administrativo como uma direção geral. Mas enquanto eu fui presidente do Grêmio nos 3 anos que passei, teve esses problemas de ter os discentes e a gente ter que atender esses discentes. E nesse momento, todos os campos que a gente faz parte, também com os contágios de Afogados da Engazeira, com os novos campos na cidade de expansão 3, a gente tem que dar esse nosso voto de repúdio para isso que aconteceu no campus Recife, para que isso não venha a acontecer mais. Isso é um caso que, como o Guilherme falou, pode acontecer na nossa eleição para a direção geral de reitor. Imagina a gente, a Comissão Eleitoral Central, estar correndo atrás de uma urna. Né? Isso é inadmissível, e mais inadmissível ainda é um diretor-geral do campus não se pronunciar em relação a nada. Nem se achar certo ou nem se achar errado, mas se pronuncie. E é isso que a gente vem pedir, esse voto de repúdio, principalmente que a instância máxima do Instituto somos nós.
A gente pede uma moção de repúdio do Conselho Superior e que as providências sejam tomadas para que tudo isso seja um passado que não volte a se repetir.
Então é isso.
Então aqui estamos nós, conselheiros discentes, trazendo esse assunto ao conselho.
Lamentável. Bem, então há um encaminhamento por parte dos conselheiros, em sua totalidade, a representação discente, unanimamente solicitando uma moção de repúdio ao episódio envolvendo as eleições. Pois não? Aqui, querido, venha.
Cícero, representante do Técnico Legislativo. Realmente é lamentável um fato como esse, né? Mas, assim, eu gostaria que as partes fossem ouvidas, né? Que a gente debate tanto o contraditório e que o professor, que hoje responde pelo campus, fosse também ouvido, né, nesse pleno antes dessa moção de repúdio. Só isso.
Temos uma reunião, então vou fazer um encaminhamento a partir da fala do conselheiro Cícero. Temos uma reunião ordinária agendada para o final deste mês, dia 30. Então, o professor Valbérico, ele integra o pleno na condição de membro suplente, mas faremos a convocação dele, que ele hoje não se encontra, na qualidade de convidado, para que ele possa colocar as suas explicações, se assim concordarem, e nós, em seguida, colocaremos ao pleno a proposta, repito, unânime, do segmento discente aqui representado no Consup. Um minuto. Professor Enio.
Acho que são duas situações, né? Uma é a questão do repúdio ao que ocorreu, que não tem nada a ver com a questão do diretor-geral de Recife, né? O repúdio ao que aconteceu. E outra é a questão de chamar para, como ele também é membro suplente do conselho.
Eu concordo com o professor Enio falou. Eu concordo com o que o professor Enio falou, e aí eu friso novamente, né? É importante que o Conselho faça uma moção de repúdio ao que aconteceu. O fato aconteceu em pleno pátio do campus Recife, que conhece o nosso campus e sabe como ele é, né? É todo abertinho lá o pátio. E tinham centenas de pessoas lá na hora, que foi a hora do lanche, inclusive, do intervalo. São centenas de testemunhas que viram o fato acontecer. Existem filmagens, tá nas redes sociais. É o que mais se está comentando no grupo do Facebook do IFPE, é o roubo dessas urnas, certo? Então, eu friso novamente que o Conselho faça uma moção de repúdio ao ato e que chame o diretor para prestar os devidos esclarecimentos.
A necessidade de se colocar em votação? Pronto. Mas, de todo jeito, vamos fazer, eu acho que fica melhor. Só para efeito de esclarecimento aqui, O convidado, Marcelo, levantou a mão, mas ele não pode, nessa matéria, tecer comentários por não integrar o pleno do Consulp. A parte do edital já foi vencida e agora é um debate que ocorre entre os conselheiros titulares ou aqueles naquela condição. Então, em votação, a moção de repúdio, frisando que não invalida a convocação do diretor para que tecer as suas considerações para o que foi apresentado, mas, a partir da proposta do corpo discente, da representação discente, e com o encaminhamento dado pelo professor Enio, levantar o crachá e dizer número, iniciando por George, aqueles que aprovam a moção para o episódio, voltando a frisar, moção de repúdio ao episódio do furto das urnas que ocorreu no Campo Recife. Começando por George, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Márcio? Quinze votos, 16 com o meu. 16 votos pela moção de repúdio. Votos contrários. Abstenções. 3 abstenções. Então, o Conselho fará uma moção e encaminhará ao diretor do Campus Recife, ao tempo que o convocará para que na próxima reunião ele possa tecer comentários acerca do episódio. Então, mais alguma ponderação acerca de outros? Então, o conselheiro George e o conselheiro José Fernando.
Boa tarde, George, representante dos diretores gerais. Em relação ao conselheiro que enviou a notícia para o blog, o conselho pensa em fazer alguma coisa? Alguma menção de repúdio também?
É uma proposta sua?
É uma proposta minha.
Então, temos mais uma proposta de outra moção de repúdio à postura do conselheiro que encaminhou a notícia ao blog sem fazer o debate, o diálogo aqui antes no pleno. É consenso também do pleno? Então, de novo, em sistema de votação, segunda moção segunda moção de repúdio ao conselheiro que encaminhou mensagem ao blog do jornalista Magno Martins. Miguel, gostaria de fazer uma ponderação.
Na verdade, se o conselheiro tivesse terminado a sua segunda mensagem dizendo que aquilo não caberia à pessoa, tá, eu não concordaria com repúdio. Mas, adiante, ele reforça o problema, tá? Ele explicita o que está acontecendo, não nas palavras do primeiro blog. Por isso, eu queria justificar, meu voto vai ser sim, mas queria justificar, porque se ele tivesse terminado a primeira mensagem dizendo que não cabia a ele o que foi publicado, tudo bem. Mas, seguindo, ele confirmou o que estava acontecendo, ou que, na visão dele, estava acontecendo. Só para justificar o meu voto.
Perfeito. Inclusive, eu tenho cópias aqui, aqueles que tiverem interesse, né, das mensagens encaminhadas e lidas no pleno, poderemos distribuir. Então, já fizemos a primeira moção de repúdio com relação ao furto de um bem público federal, as urnas que foram emprestadas para uma eleição nas dependências do Campus Recife, e a segunda moção de repúdio encaminhada por um conselheiro, o conselheiro George, com relação ao conselheiro que foi a público falar acerca das eleições no IFPE. Então, em regime de votação, àqueles que aprovam a nossa segunda moção na data de hoje de repúdio, iniciando por George, por gentileza, se manifestem através do crachá. Tem mais de voto por aqui que não foi? 15? 15? Já contou? Não, estamos em 15 ali, não? Então, 16. Já foi? Ah, perfeito. Então, 15 com o meu, 16 votos. Votos contrários? Um voto contrário, abstenções? 2. Então, agradecemos imensamente
as participações, as contribuições. O nosso agradecimento mais do que especial ao doutor Varejão, à Comissão Central pelo trabalho laborioso, zeloso, cuidadoso, que Deus possa conduzi-los nessa missão de efetivamente tratarem dos editais, dos editais para a eleição dos nossos próximos dirigentes e dirigentas. Brincadeira.
José Fernando, representante técnico administrativo. O item, a linha A, é a continuação da análise de alterações, se for o caso do edital, certo? Então, nós deliberamos pela aprovação até de todo o edital. É o item 32 na última reunião e do 33 isso. Ao 69 nessa.
Isso.
Aí a minha indagação esse edital será revisto pelo conselho, ele todo compilado com todas as alterações?
Pronto, então há um encaminhamento de proposta por parte do nosso conselheiro José Fernando, representante dos técnicos administrativos Campos Garanhuns, de que após todas essas sugestões e incorporações, o edital, o presidente, seja por gentileza disponibilizado, acredito que eles já fariam isso, à Secretaria do Consup, que por sua vez socializará com todos os conselheiros e conselheiras.
Um outro item que faltou a gente debater e aprovar foi o cronograma. Isso posteriormente ao fim da greve.
Pois não, porque com relação ao cronograma, nós já tínhamos a deliberação desde a primeira reunião, que participaram todos os integrantes, que assim que tivermos a situação normalizada, até porque, por exemplo, eles não podem trabalhar no campo das hipóteses, assim que eles tiverem, ou seja, quando a greve não existir em nenhum campus do ISPE, imediatamente a comissão se reúne, faz uma proposta de calendário e a gente já chama outra extraordinária para debatermos o cronograma.
Então, esse cronograma, assim como os demais anexos, será tratado em reunião
perfeito.
Posterior.
Perfeito. Porque os anexos foi uma ausência na data de hoje, mas com relação ao cronograma já estava acordado com a comissão, mas é bom reforçar. Então, agradecemos imensamente, boa tarde, bom retorno, bom fim de semana. A reitoria tem. Pegue lá.